Cumprimento os senhores deputados, cumprimento todos os presentes e uma saudação muito especial e um agradecimento ao senhor professor Franklin Alves, que hoje está nesta Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade para ajudar a contribuir para que os esclarecimentos e para que se alcancem os objetivos propostos no âmbito desta Comissão. Sr. Professor, é um prazer tê-lo entre nós. Nós iremos funcionar da seguinte metodologia, mais ou menos 15 minutos para uma intervenção inicial, se o professor puder aduzir o que achar por bem e informar o que achar por conveniente os senhores deputados. Passo de seguida a palavra aos diferentes grupos parlamentares, aos senhores deputados, que irão iniciar a primeira ronda, uma ronda de pergunta-resposta direta. Apenas darei a palavra no início, para não perturbar o diálogo, e depois este diálogo que é um diálogo com ordem, portanto, havendo uma pergunta, há uma resposta, e sucessivamente, e no final desta primeira ronda teremos uma segunda ronda de 5 minutos, seguida, portanto, todos os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares farão uma intervenção no período máximo de 5 minutos, no final o senhor professor responde a todos, e depois uma terceira ronda, se for considerada necessária, de 3 minutos por cada grupo parlamentar, mais 2 minutos por algum do senhor deputado que deseja intervir. Responderá também sempre no final. Mais uma vez, muito obrigada, é um gosto tê-lo entre nós. Eu passo de imediato a palavra ao senhor professor Franklin Alves para as primeiras palavras que achar por conveniente para uma intervenção inicial. Quero ter a gentileza, senhor professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por saudar a Sra. Presidente e todos os seus deputados. E se me permite começar com uma pequena correção de detalhe, eu não sou professor, sou um mero licenciado. Aliás, sou hoje de manhã que nem sequer terei a possibilidade de ter uma equivalência a mestrado, porque aparentemente essa possibilidade de equivalência automática desapareceu. Mas enfim, para mim, na minha longa carreira profissional, nunca dei muita importância à categoria, mas gostaria que precisasse, dou de facto, de vez em quando, umas aulas. Mas isso é mais por mero complemento de atividade profissional que outra coisa. Muito obrigado. Tenho todo o gosto em estar nesta comissão. Já no passado estive em outras circunstâncias no Parlamento, em diversas funções. Volto sempre com todo o gosto e, naturalmente, que tenho a disponibilidade total para, na medida da minha possibilidade e da minha capacidade, que obviamente tem a ver, entre outras circunstâncias, com o tempo decorrido, poder esclarecer os senhores deputados sobre os temas em apreço, que eu julgo que são da máxima importância. Efetivamente, o tema de energia é um tema crítico do ponto de vista da competitividade da economia portuguesa e tenho a certeza, até pelo âmbito e pela variedade de participantes já passados e aqueles que penso que irão estar aqui no futuro, esta Comissão terá certamente um papel muito importante para ajudar a encontrar soluções que otimizem um fator determinante dessa competitividade que é a energia. Eu não tenho nada para além desta pequena intervenção adicional a dizer e, portanto, estou imediatamente disponível para todas as questões que me queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Franklin Alves. Vamos hoje iniciar a primeira ronda pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa. Sr. Deputado, a palavra é sua. Quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Franklin Alves, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e dizer que o Sr. foi Secretário de Estado, com o pelouro também da energia, digamos assim, na altura que os QMEC começaram a ser desenhados, que aquele que seria o Decreto-Lei 240/2004, aprovado já numa altura em que o Sr. não era Secretário de Estado, mas foi na sua altura que o Decreto-Lei começou a ser desenhado. A primeira pergunta era se existiu alguma orientação política específica do Ministro Carlos Tavares, na altura o Ministro da Economia, para a elaboração dos QMEC, ou o Dr. Franklin Alves, nesse processo, tinha total responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu fui, de facto, Secretário de Estado adjunto do Ministro da Economia entre abril de 2003 e penso que julho de 2004, não tenho a memória completa, mas penso que foi esse o período, em substituição da anterior secretária de Estado adjunta. Portanto, eu não entrei no governo com o início do 15º Governo Constitucional, entrei cerca de um ano depois, e efetivamente tinha um conjunto de funções que constam da delegação de competências. Não tinha propriamente a tutela da energia, portanto não havia essa categoria de tutela de energia, tinha temas de várias áreas, da área das telecomunicações, tinha a tutela da Direção-Geral de Energia, tinha alguns temas da área de energia, nomeadamente na área de energias renováveis, incentivos à energia, temas da área do gás, fixação de preços e tarifas do gás, e outras áreas. Tinha a tutela da Exmin, salvo erro, do CTT, tinha a parte relacionada com incentivos à inovação e à competitividade da economia e portanto essa era a esfera em que me enquadrava. Obviamente que no tema dos COMEC efetivamente participei num quadro que envolvia também o gabinete do Sr. Ministro. Já havia um conjunto de opções delineadas sobre o caminho a seguir quanto à solução inevitável para a eliminação do SCAI. Perdão, se me permite, eu aproveitaria até para pelo menos fazer algum enquadramento que ajude a perceber o estado das coisas nessa data, ou pelo menos à data em que eu entrei. Nós tínhamos uma confluência de fatores que geravam uma pressão muito significativa sobre os processos de decisão. Havia, à partida, um enquadramento orçamental que não era fácil, como estarão recordados, provavelmente, dessa época. Havia depois um conjunto de processos já movidos ou em fase de ativação por parte da Comissão Europeia quanto a temas de transposição de diretivas comunitárias, nomeadamente nas áreas que tinham a ver com o aumento da competitividade e da liberalização da economia. Cito a área da energia, mas também a área das telecomunicações, em que havia também uma diretiva que estava atrasada do ponto de vista da sua transposição. Havia temas noutras áreas, eu recordo-me de ir a uma reunião internacional, não sei se da OCDS, da Agência Internacional de Energia, em que sofri, talvez um vexame, é um pouco excessiva a expressão, mas fui criticado publicamente por Portugal ser à altura o único país que ainda não tinha reservas petrolíferas estratégicas implementadas. Portanto, isto para dizer que havia todo um conjunto de aspectos que eram críticos e o tema de energia era claramente um tema crítico, porque acima disso havia todo o compromisso relacionado com a temática do MIBEL, compromissos assumidos perante o governo espanhol, que implicavam a adoção de um conjunto de medidas de liberalização no setor. Independentemente disso, a política do governo era efetivamente de liberalização do setor de energia. Entendia-se que a liberalização do setor de energia iria introduzir inevitavelmente uma maior competitividade na economia portuguesa e o governo e o Ministério da Economia, o Sr. Ministro, tinham definido um conjunto de opções nessa matéria, uma das quais passava exatamente pela eliminação do SCAI e pela adoção de uma solução que era exatamente a solução dos COMEC. Quando eu cheguei ao Ministério, havia uma equipa já a trabalhar, ao nível do gabinete do Sr. Ministro, e essa equipa foi reforçada também com um adjunto meu, o engenheiro João Conceição, que contribuiu exatamente para desenvolver toda essa temática em conjunto com a equipa já existente. E também em coordenação com um conjunto de outros intervenientes fundamentais do setor. A Direção-Geral de Energia, a REN, a própria ERSE, e em interações bilaterais com os parceiros do setor, a EDP, a Turbogás e a Tejo Energia. Portanto, este era um pouco, enfim, alarguei-me talvez um pouco na explanação, mas para dar um pouco o enquadramento no momento de partida e depois no desenvolvimento deste processo enquanto eu estive nestas funções.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Já referiu o Dr. João Conceição, o engenheiro João Conceição, que fazia parte da sua equipa. Mas além do engenheiro João Conceição, e já também farei perguntas sobre o Sr. engenheiro João Conceição, questionar quem é que fazia parte dessa equipa, além do já citado engenheiro João Conceição, da parte do ministro Castro Alves, quem é que fazia parte dessa equipa?
O professor Ricardo Ferreira, e penso que também alguém da área jurídica que não me recordo o nome. Portanto, havia um núcleo ministerial que depois funcionava em grande articulação com a Direção-Geral de Energia e com a REN. A REN aqui tinha um papel muito importante, porque era, de alguma maneira, uma entidade que tinha capacidade, conhecimento e técnicos que ajudavam bastante naquilo que tinha a ver com as considerações que tinham que ser tidas em conta para, exatamente, a transformação do SCAI em COMEC.
Sr. Doutor, sabemos hoje, e até pelo que já nos disse aqui, também por anteriores audições, a importância quer do engenheiro João Conceição, quer do professor Ricardo Ferreira em todo este processo. Sabemos que ambos vinham de uma consultora em específico, a Boston Consulting. Porquê estas pessoas? Existiu alguma relação preferencial do Governo com a Boston Consulting?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não conhecia nem o professor Ricardo Ferreira, nem o engenheiro João Conceição antes de chegar ao Ministério. Sabia o que era a BCG, como sabia o que era a McKinsey, toda uma série de consultoras, obviamente, mas efetivamente não tinha. Aliás, gostaria apenas de referir que a minha exposição ao setor da energia começou e terminou nas minhas funções de Secretário de Estado. Eu nunca tinha tido antes exposição ao setor da energia, nunca tive depois até hoje exposição ao setor de energia, exceto de ler nos jornais, a mesma coisa que os seus deputados certamente lerão e terão muito mais informação para além dessa que eu não tenho. Portanto, eu tinha, digamos, essa informação que resultava da situação objetiva do Ministério e dos seus intervenientes. Portanto, o engenheiro João Conceição foi um nome que foi referido como tendo um background e uma especialização no setor de energia que poderia dar um contributo relevante nesta matéria. Do contacto que eu tive com ele durante o período em que foi Secretário de Estado e também com o professor Ricardo Ferreira, ambos de facto tinham conhecimento e capacidade, sem dúvida, inquestionáveis e foram efetivamente determinantes do ponto de vista técnico na elaboração da tecnicidade dos diplomas na parte, digamos, específica da energia.
Sr. Doutor, mas já referiu que não conhecia o engenheiro João Conceição, quem lhe o sugeriu, quem lhe o indicou? É uma importante pergunta para esta.
Não consigo, com todo o rigor, precisar quem me indicou. Presumo que ou o professor Ricardo Ferreira ou alguém do gabinete do Sr. Ministro. Eu, na altura, constituí o meu gabinete com um conjunto de adjuntos que vieram das mais diversas origens. Alguns deles, de facto, eu conhecia porque tinham trabalhado comigo em empresas e, portanto, aí foi uma opção minha de conhecimento direto de trabalho. Neste caso concreto, não conhecia.
Olhando para aqueles que são os dados de hoje, não acha que provavelmente a Boston Consulting tinha um peso excessivo naquele Ministério da Economia?
Sr. Deputado, não tenho essa visão. Eu acho que, do ponto de vista das funções que um adjunto desempenha no Ministério, não falamos da função do adjunto. Portanto, eu nunca tive, desse ponto de vista, um entendimento que a Boston Consulting Group estava a trabalhar com o Ministério. Isso estava fora de questão. Para mim, era claro que um adjunto, a partir do momento em que era meu adjunto, trabalhava nessa qualidade, ponto final. Enfim, posso especular, mas ele tinha um background originário dessa entidade. Mas isso é o que acontece com toda a gente, a não ser que só possamos contratar adjuntos que nunca tenham trabalhado na vida. Eu não tenho feito nada, porque obviamente as pessoas têm um passado, mas também é esse passado que é determinante para eles serem escolhidos, porque nós não vamos escolher adjuntos ignorantes ou que nunca fizeram nada na vida. Portanto, havia a necessidade de escolher gente com experiência. Todos sabemos que a área de energia é uma área muito especializada e que em Portugal não tem propriamente muitas valências diversificadas e pontos de conhecimento onde se possa identificar gente capaz de desempenhar essas funções e, portanto, achou-se que efetivamente esta era uma boa opção e naquilo que foi o exercício da minha função, nunca notei qualquer tipo de enviesamento do engenheiro João Conceição e também do professor Ricardo Ferreira a favor de qualquer agenda se existisse que a BCG tivesse nesta matéria.
Já, continuando no engenheiro João Conceição, que responsabilidades concretas tinha no seu gabinete o engenheiro João Conceição, além e também no processo dos QMEC, qual é que era a sua responsabilidade? Era uma responsabilidade técnica de coordenação? Qual seria a sua responsabilidade do engenheiro João Conceição nesse processo?
Sim, ao nível do meu gabinete, o engenheiro João Conceição acompanhava as equipas que trabalhavam nesta dimensão, se quiser, entidades, com uma componente do Ministério e uma componente também da REN e de outras entidades, e portanto a Conceição tinha uma intervenção de coordenação em conjunto com o professor Ricardo Ferreira e ia-me reportando o que se passava e portanto havia uma interação normal de gabinete nessa matéria.
Sr. Doutor, uma das questões que tem sido levantadas nesta comissão de inquérito tem a ver com o facto de quer o engenheiro João Conceição, quer o professor Ricardo Ferreira, que tiveram um papel crucial na criação dos QMEC, são dos pais dos QMEC, digamos assim, terem passado pouco tempo, passado para empresas privadas, nomeadamente o professor Ricardo Ferreira é hoje um alto quadro da EDP e o engenheiro João Conceição é administrador da REN. Como é que o doutor Franklin Alves analisa esta passagem? Também não sendo desconfortável até, porque também esteve, o engenheiro João Conceição trabalhou consigo, se acha que moralmente é correto alguém fazer a legislação e depois ir para a empresa que a executa?
Sr. Deputado, se me permite aí, eu respondo pelos meus atos. Portanto, em relação a mim, eu sei o que fiz antes e depois e estou perfeitamente consciente das minhas opções. Penso que aí esse julgamento, se me permite, deixá-lo-ia mais para quem de direito, porque não me compete a mim fazer esse julgamento.
Mas não sendo qualquer tipo de desconforto, ter alguém que trabalhou consigo agora numa empresa, que, digamos assim, do setor?
Portanto, eu não tenho qualquer responsabilidade, nem posso, de alguma maneira, ter qualquer, nem sequer responsabilidade. Quer dizer, acho que as pessoas são adultas, são crescidas, cada uma segue o seu caminho. Portanto, essas pessoas trabalharam comigo durante um ano, ponto final. Daí por diante, aliás, raramente me cruzei com elas, mas poderia ter cruzado, quer dizer, não é essa a questão em si. Agora, estamos a falar de coisas que seja num ministério, seja noutro sítio qualquer, o facto de eu ter trabalhado com uma pessoa não significa que a partir daí há um ónus sobre mim, sobre o comportamento futuro dessa pessoa. Portanto, neste caso, eu penso que é exatamente o mesmo. Não me parece que devo elaborar mais sobre esse tema. Posso ter a minha visão pessoal, mas eu não gostaria propriamente de, neste quadro desta comissão, transpor para a comissão perspectivas de natureza subjetiva sobre isso. Falo, se quiser, por aquilo que foi sempre o meu comportamento nessa matéria. E, portanto, eu penso que isso é suficiente para dar uma resposta.
Percebemos pela sua resposta que há algum desconforto, digamos assim, em relação ao... não ao seu ónus, obviamente, mas em relação também ao comportamento de pessoas que trabalharam consigo e que percebemos nesse contexto. Em relação ao engenheiro João Talon, nesta comissão de inquérito, revelou que a EDP esteve fortemente envolvida no processo de negociação dos COMEC. Concorda com esta afirmação do ex-presidente da EDP?
Obrigado, Sr. Deputado. Evidentemente, a EDP tinha, não tinha a totalidade dos CAI, mas tinha no final todos os CAIs que foram objeto de COMEC e, portanto, a EDP tinha um interesse a defender nesta matéria, resultante exatamente ser contraparte em todos esses contratos.
Pode-nos detalhar qual é que era o grau de envolvimento da EDP nestas negociações e as pessoas que também negociavam da parte da EDP?
Não vou conseguir dar-lhe nomes. Havia discussões a vários níveis. Havia discussões ao nível da discussão do diploma e dos princípios, em que participaram um conjunto significativo de técnicos e quadros da EDP. Sei que o Dr. Manso Neto tinha intervenção na discussão da vertente mais financeira das variáveis dos COMEC. E houve outras pessoas, mas não consigo dar-lhe uma indicação de nomes.
Várias personalidades referiram nesta comissão a importância do Dr. Manso Neto, da parte da EDP, que hoje é também administrador da EDP, foi crucial no desenho do próprio processo dos COMEC. Recorda-se de reuniões que tenha tido ou que pessoas do seu gabinete tenham tido com o Dr. Manso Neto sobre este processo?
Eu não me recordo de ter tido nenhuma reunião com o Dr. Manso Neto, já conhecia o Dr. Manso Neto mais de nome do que provavelmente de contacto pessoal desde os meus tempos do Banco Português do Atlântico, portanto, muito cedo. Sempre foi, de facto, reconhecido como alguém com uma capacidade financeira e um conhecimento financeiro bastante, bastante profundo. Sei que ele teve reuniões regulares com os membros dos gabinetes, dos dois gabinetes, portanto, penso que terá havido reuniões, não consigo precisar, não acompanhava isso esse detalhe, quer com o professor Ricardo Ferreira, quer com o professor João Conceição, exatamente para discutir a temática mais específica, financeira, dos COMEC. Havia depois toda a outra discussão da transposição dos direitos e obrigações dos CAI para os COMEC, que envolveram muito mais gente da EDP, ao nível advogados, técnicos, mas aí eu sei que a EDP caracterizava-se por uma diferença significativa, por exemplo, em relação à REN. Isso eu recordo-me de ter ficado com essa imagem. A REN tinha basicamente um núcleo que era permanente no trabalho que fazia connosco. A EDP tinha um número muito significativo de gente envolvida na temática, advogados e outro tipo de diretores, mas francamente não tenho os nomes de memória.
Então pode-nos confirmar pela sua resposta que teriam existido reuniões entre o Dr. Manceneto e o professor Ricardo Ferreira e o engenheiro João Conceição para a definição do processo dos COMEC?
Senhor deputado, não foi isso que eu disse. Eu disse que houve discussões ao nível da temática financeira. Ora, o processo dos COMEC é muito mais do que isso. O processo dos COMEC é toda a discussão que tem a ver com a transposição de um conjunto de contratos que impuseram uma certa dimensão de direitos à EDP para um quadro claramente mais flexível, mais aberto e tendente à liberalização. Portanto, havia muita matéria de natureza contratual, por assim dizer, que ia para além da temática eminentemente financeira, que evidentemente, no fundo, era um tema que tinha de estar em cima da mesa, porque no fundo nós estávamos a falar de transpor um conjunto de contratos que tinham implícito um determinado valor para uma solução que, na base do que efetivamente foi o princípio sempre assumido, da neutralidade económica desses contratos, tinha que ser preservada. E, portanto, essa discussão era uma discussão que envolveu muita gente, envolveu naturalmente a EDP, porque tinha bastante tecnicidade e muitos detalhes que implicaram tempos bastante longos de discussão. Eu penso que a temática específica dos COMEC, que não terminou, como bem disse, no nosso tempo, levou meses e meses. Nós tínhamos uma série de diplomas, todos eles como diplomas prioritários que foram terminados, por exemplo, o diploma do OMIP, o diploma do comercializador, os diplomas relativos ao tema dos terrenos. Todos estes diplomas foram transpostos num tempo relativamente rápido. Essa temática, porque no fundo era o core, o elemento central de toda esta questão, arrastou-se durante muito tempo e, portanto, havia muita discussão, muita interação sobre essa problemática.
Então podemos deduzir que existiram reuniões técnicas do ponto de vista financeiro entre o Dr. Manceneto e pessoas do seu gabinete, o engenheiro Conceição, mas também o professor Ricardo Ferreira. Durante o governo de Pedro Santana Lopes, do qual não fez parte já, o secretário de Estado, Manuel Alacastre, disse no Parlamento em 2004 que, tendo como base a aprovação dos COMEC, as tarifas da luz iam baixar e, olhando à distância, foi uma enorme falácia, porque as tarifas não baixaram, desde 2004 ao ano 2018, a primeira baixa de preço de tarifa regulada foi precisamente no ano 2018. Como um dos responsáveis políticos pela criação dos COMEC, partilhava desta opinião, que hoje vemos que não era realista, sobre baixar os preços da luz com os COMEC?
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que aí esse é um tema, de facto, bastante complexo e que eu próprio não tenho capacidade técnica para responder ao detalhe, mas haverá certamente aqui muita gente que já veio cá e virá, que poderá corroborar ou não um pouco as minhas impressões sobre a matéria. Eu acho que há uma dimensão, se quiser, estratégica do tema, que é um princípio geral, que os economistas costumam dizer ceteris paribus, portanto, tudo igual. Em mercado concorrencial, os preços têm tendência a baixar. Esse é o princípio genericamente estabelecido. E era essa a expectativa. Nós tínhamos uma situação de preços protegidos, no fundo, e esperava-se que com a introdução do mercado liberalizado fosse possível, nomeadamente por via da abertura do mercado da Espanha, que tinha preços e tarifas mais competitivas do que do lado português, ganhar vantagens de preço por essa via. Portanto, esse era o princípio estabelecido. Agora, é evidente que a partir do momento em que há um conjunto de opções de natureza política energética perfeitamente legítimas, que podem vir a ter um impacto significativo em termos de preços e, em cima disso, variáveis não controláveis, nomeadamente fatores de preços de combustíveis, de matérias-primas, que podem ter um impacto aqui, não é linear nem é automático que o preço possa subir. Mas eu diria que, por exemplo, ao nível das opções de por energia renovável, perfeitamente legítimas e defensáveis, essa opção tem um preço, como sabemos. Eu rapidamente li um dos últimos relatórios da ERSE e a componente nos custos de interesse económico geral das chamadas PRE, que em parte são renováveis, é fortíssima. No nosso tempo, curiosamente, nós, exatamente porque sabíamos que isso podia ter um impacto nas tarifas, tivemos uma atitude muito cautelosa nessa matéria. Nós herdámos do governo anterior uma potência atribuída por via, não era via concursal, era por uma via de um pedido de inscrição prévia, uma coisa desse tipo, chamadas PIPs, salvo erro, uma potência decidida pelo governo anterior de 3.750 megawatts. Já tinham sido atribuídos em regime PIP 3.250 e uma parte dela já estava contratualizada. Outra não estava, mas já tinha sido feita a opção de contratualização e fomos até nós que assinámos vários contratos desse tipo. Mas, em relação a essa componente adicional, nunca avançámos com ela, porque achámos que, de facto, eram mais 500 megawatts que podiam ter um impacto adicional no preço e, além disso, também achámos que a forma de atribuição dessa energia não podia ser de maneira tão linear. E, portanto, lançámos na altura a ideia de se repensar todo o conceito e passar a adotar um regime concursal em regime de contrapartidas, que mais tarde penso que foi adotado. Havia também uma grande pressão para nós aprovarmos uma central fotovoltaica de 100 ou 200 megawatts, não tenho bem presente, no Alentejo, que implicaria a atribuição a essa central de um preço energético brutalmente elevado. E aí também a nossa opção foi não aprovar, porque entendíamos que nessa altura ainda as soluções fotovoltaicas estavam ainda muito numa fase experimental e, portanto, faria sentido, como se fez, atribuir tarifas bastante elevadas para projetos de demonstração, isto é, projetos de pequena dimensão para testar a tecnologia e para assegurar de alguma maneira uma adoção futura da tecnologia, mas não fazia sentido para uma solução já industrializada de produção de energia atribuir um preço que tinha um efeito significativo sobre a tarifa. Portanto, Sr. Deputado, estendi-me um pouco, mas para lhe dizer que, evidentemente, que se somarmos todos estes fatores e outros, necessariamente foram também aduzidos, o impacto sobre as tarifas, inevitavelmente, é significativo. E, portanto, aquilo que na altura era uma expectativa de uma evolução mais linear dos preços, tendencialmente para a baixa, não se pôde verificar, porque, evidentemente, só uma subsidiação tarifária significativa, isso no bolo completo do mix pesa muito, para além de que se eu tenho um conjunto de contratos que no fundo foram herdados num formato chamado take or pay, isto é, nós pagamos a capacidade instalada, produza ou não produza, se eu em cima dessa capacidade ponho muito mais capacidade, eu passo a ter um excedente ainda maior de capacidade, isso significa que eu tenho que pagar a energia produzida no novo regime eventualmente subsidiado, e tem que continuar a pagar a capacidade instalada não utilizada. Isso tem um efeito de preço no custo da energia, qual eu não sei, como referi, não, nunca mais acompanhei o setor, mas enfim, tenho lido nos jornais e um pouco li neste último fim de semana há estes elementos que referi da ERSE sobre a componente dos custos de interesse económico geral e é evidente que há aí um impacto significativo nos custos gerais que todos nós, cidadãos, pagamos sobre essas opções.
Soutor, falando de custos, a ERSE, num relatório que é público, recente, refere que a passagem do SCAE para o SCMEC, através de um quadro que se veio a revelar menos exigente, teve um custo acrescido de 510 milhões de euros. Tendo por isso enormes consequências para as famílias portuguesas e colocando em causa totalmente a afirmação que a tarifa ia baixar. Por isso, queria lhe questionar se perante este acréscimo de 510 milhões de euros de custos ao longo do período, podemos admitir que a lição do SCMEC foi benéfica para a EDP em vez de ser benéfica para as famílias.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não conheço esse estudo, portanto não estou em condições de comentar sobre essa matéria. Sei que houve ao longo do tempo discussões sobre algumas opções naquilo que foram as soluções adotadas para o SCMEC. O que eu gostaria de referir, basicamente, é que foi adotado um princípio de neutralidade económica na transposição do SCAE para o SCMEC. Esse era o princípio estabelecido. E, obviamente, que a neutralidade económica, dita assim em abstrato, é uma coisa fácil de alcançar. Todos sabemos isso, não é? Há depois, naturalmente, nuances, formas de calcular, formas de projetar, formas de considerar, que podem introduzir variações naquilo que é o número final que significa neutralidade económica. Mas esse era o princípio. E, obviamente, que nas discussões havidas na fase preparatória do decreto-lei, toda essa temática estava permanentemente em cima da mesa. O diploma não foi fechado no nosso tempo, portanto eu não lhe posso dizer exatamente se nas iterações que houve, nas discussões que houve, se na realidade em que ponto se estava. Mas obviamente o que eu posso dizer é que, naquilo que me respeito, e certamente ao Sr. Ministro, se fosse evidente que das decisões de transposição do CAI para os COMEC houvesse um favorecimento do tipo que referiu à EDP por a não aplicação correta do princípio da neutralidade, esse aspecto teria que ser corrigido.
Sr. Doutor, o engenheiro Jorge Vasconcelos referiu nesta comissão de inquérito, denunciou mesmo que existiu neste processo dos COMEC uma tentativa de silenciar o regulador e de diminuir poderes ao regulador. Conhece-se esse processo de silenciamento da ERSE, sendo-se também responsável por esse processo?
Obrigado, Sr. Deputado. Não me sinto nada responsável por esse processo que eu penso que não existiu. Eu tive sempre uma excelente relação com o Sr. Engenheiro Jorge Vasconcelos enquanto fui Secretário de Estado. Também não o conhecia, mas a relação foi ótima, foi franca, aberta. Tivemos algumas reuniões, não muitas, mas tivemos algumas reuniões e, do ponto de vista da intervenção da ERSE no processo, a ERSE participou, a ERSE estava incluída na equipa, eu não sei se referi há pouco, mas a própria CMVM também participou no processo, nomeadamente no tema da constituição do operador do mercado e mais tarde, quando o operador do mercado foi constituído, o OMIP, a partir daí a própria OMIP passou a participar no processo. A visão que eu tenho desse tema é que estamos a falar de uma área que, historicamente, a Telesky não tinha qualquer intervenção da ERSE. Portanto, era uma área que estava pré-definida quando, na sua natureza e portanto, como me parece, não conheço em detalhe toda a especificidade, mas a sensação que eu tenho é que era a REN e a Direção-Geral de Energia que tinham um papel determinante em todo o acompanhamento operacional desta atividade. O que é verdade é que os diplomas que foram constituídos foram introduzindo uma função da ERSE, nomeadamente em relação a aspectos que tinham a ver com validações, certificações, acompanhamentos. Não consigo dizer exatamente em que termos, mas está lá, em várias dimensões, uma intervenção da ERSE. Pode-se questionar se era a intervenção pretendida pela ERSE ou não, isso é outra discussão que eu não estou habilitado a fazer aqui. Agora, o que eu quero dizer é que houve uma intenção de crescentemente dar um papel à ERSE, que obviamente também passaria a desempenhar funções distintas num quadro diferente que estava em construção. Eu penso que nós não podemos esquecer que estamos a falar de um quadro que é um quadro em processo de transformação iniciado nessa altura, não é? Portanto, as coisas têm, se quiser, uma forma de desenvolvimento específica. Mas a ERSE tinha reuniões regulares com o regulador espanhol, dava imensos inputs sobre esses temas, sobre os temas do mercado, e, portanto, não só eu penso que a ERSE participava ativamente e havia essa interação ideal com o Governo, como nos diplomas houve uma preocupação de acautelar a intervenção da ERSE. Nunca senti que houvesse uma intenção de silenciar ou pôr de lado a ERSE.
Sr. Doutor, todos os ex-presidentes da ERSE e a atual presidente da ERSE disseram que a legislação dos COMEC retirou poder à entidade reguladora. Mas, ainda falando da ERSE, a ERSE lançou primeiro a alerta sobre o diploma dos COMEC em 2004 e em 2005 calcula que o impacto dos COMEC poderiam estar na casa dos 600 milhões de euros para os consumidores. Teve conhecimento destes alertas da ERSE em relação aos diplomas?
Na fase de preparação do diploma, a ERSE emitiu comentários, fez considerações. A ERSE no início tinha até uma opção que era entender que a solução dos COMEC não era a mais apropriada e defendia uma outra opção. E depois, em relação à solução dos COMEC, também levantou questões quanto exatamente aos temas dos impactos das opções tomadas. Como lhe referi, o diploma estava em fase de construção. Eu diria que não fui nem o progenitor, nem assisti ao parto da criança e, portanto, desse ponto de vista, participei, mas não estive nem no momento inicial, nem no momento final. E isso quer dizer que, sem naturalmente deixar de assumir que estive ativamente envolvido no processo que conduziu ao diploma, não estive na fase final. E como já tinha dito anteriormente, admito que há a haver temas que fossem temas que tivessem, que significassem um impacto não apropriado na solução desenhada, eles teriam que ser corrigidos, se fosse o caso. Outra coisa é opções de política que obviamente são legítimas da parte do Governo.
Sr. Doutor, a ERC em 2004 falava em 600 milhões de euros, hoje fala em mais de 500 milhões de euros de impactos, mas também um estudo pedido para a Autoridade da Concorrência, a Cambridge Economic Policy, diz que os QMEC deviam assegurar uma rentabilidade na casa dos 7,5% e na prática teriam uma rentabilidade de 14,2%. A este propósito, a doutora Abel Mateus, também nesta casa, disse que não conhece nenhum investimento com estas taxas de rentabilidade no mundo hoje. Como é que explica, então, perante todo o processo que conheceu dos QMEC, que tinha como objetivo, como disse, uma neutralidade, podemos estar a falar de mais de 500 milhões de euros de ganhos a mais e também taxas de rentabilidade de 7,5% para 14,2%.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não conheço esses estudos, portanto, compreenderá que não possa ter uma opinião formada se a base de cálculo desses estudos é correta ou não. Confesso que não entendo como é que é possível chegar a esses níveis de rentabilidade para os QMEC, tendo em conta os pressupostos inerentes à forma como os QMEC estavam a ser calculados, que era basicamente uma transposição de um valor de partida que era, no fundo, o valor resultante da cessação do SCAI a uma determinada data e o seu pagamento ao longo do tempo, com uma taxa implícita que se pode discutir e que foi muito mais tarde definida, mas com uma taxa implícita que, tanto quanto eu saiba, nunca tinha essa dimensão que referiu. Portanto, não sei, mas eu não conheço os estudos, portanto, não quero minimamente entrar por essa discussão. Se tivesse tido acesso, se tivesse tido tempo, poderia dar uma opinião mais enquanto financeiro do que técnico, porque mesmo tendo tempo, duvido que fosse capaz de avaliar. Por outro lado, só para referir que, obviamente, que há que ter em conta o momento em que as taxas são definidas. Não sei quando é que esse estudo foi feito, um estudo feito hoje, evidentemente que tem, do ponto de vista das taxas totalmente diferentes daquilo que eram as taxas há 10 ou 15 anos. Mas como não conheço o estudo, não vou sequer elaborar mais sobre essa matéria.
Os estudos da ERC são dos dias de hoje e também de 2004, e o estudo de Cambridge na altura foi pedido pela Autoridade da Concorrência pelo professor Abel Mateus. Mas vários especialistas também sobre o decreto-lei de 2004 referiram-no como blindado. Após a aprovação deste decreto-lei, existiam muito poucas margens para fazer alterações. Existiu a preocupação de blindar este decreto-lei quando, na sua preparação?
Obrigado, Sr. Deputado. Bem, eu penso que aí é importante, mais uma vez, termos em conta o ponto de partida. O ponto de partida são os CAI. Os CAI, os contratos de aquisição de energia, têm uma origem. Penso que, inclusivamente, não quero de maneira nenhuma imiscuir-me em temas que são da exclusiva responsabilidade da Comissão, mas talvez fosse útil a própria Comissão enquadrar toda a história do setor da eletricidade, talvez quase desde o 25 de Abril, para perceber exatamente como é que as coisas foram evoluindo ao longo do tempo. Isto é, eu recordo-me, enquanto cidadão, de se falar de toda a problemática inerente ao estado financeiro da EDP. A EDP, durante muitos anos, chegou a ter prejuízos. As câmaras municipais em Portugal, a maior parte delas, não pagavam eletricidade. Chegou a haver municípios que ficaram sem eletricidade exatamente por causa disso. Portanto, havia um estado geral do setor que, obviamente, tinha que ser consolidado. E eu penso que toda a arquitetura com que nós nos encontramos na altura do SCAI e no momento em que os SCAI têm que ser eliminados, resulta de um histórico complexo que permitiu uma coisa fundamental, que foi estabilizar as relações contratuais, nomeadamente da EDP, tendo em conta que foi a política dos governos de então, penso eu, uma lógica de privatização da EDP, uma lógica de liberalização do mercado, e mesmo que a EDP não tivesse sido privatizada de todo, sendo uma empresa, teria que ter, do ponto de vista das suas funções e da sua missão, um enquadramento das suas relações contratuais perfeitamente estabilizado. Portanto, o SCAI tem essa característica. Evidentemente que o SCAI tem uma característica adicional, que é, efetivamente, serem contratos muito, esses sim, muito blindados. Isto é, que são, de alguma maneira, contratos não suscetíveis de ajustamento, de alteração, de correção. Eu nunca li os SCAI, mas sempre foi dito assim, e eu dei isso como bom, que são contratos que, efetivamente, têm uma lógica essa sim, inviolável. São contratos que, no caso de incumprimento, por uma das partes, implicam inevitavelmente uma compensação. Ora, isso significa que qualquer solução que fosse encontrada de substituição dos CAI teria que ter isso em conta. Bem, a solução mais simples, que teria provavelmente eliminado toda esta discussão sobre os CMEC, seria pagar à cabeça à EDP o valor dos CAI. Isso era, se quisermos, um pouco simpático do ponto de vista da discussão que estamos a ter aqui, mas não seria de nada simpático para o cidadão português, em primeiro lugar, não só pelo custo que isso implicaria no orçamento de Estado, direto, mas pelas consequências que tal custo teria sobre o Estado geral do país. Convém não esquecer que, nessa altura, a situação de endividamento do país estava a atingir patamares claramente limite. Eu fui presidente do Instituto de Crédito Público e recordo-me com o professor Campos e Cunha, ministro das Finanças, ainda que não por muito tempo, a preocupação que ele tinha com a não ultrapassagem do limite da dívida pública em percentagem do PIB, 60%. Esse era o número sagrado. Já se tinha ultrapassado o déficit público várias vezes, agora os 60% de dívida pública em percentagem do PIB, eu recordo-me de estar com ele em conferência de calls, com a Standard & Poor's, com uma série de gente, e esse número era inviolável. Portanto, havia aqui todo o enquadramento que, ao longo daqueles anos, levava a que não se pudesse optar por soluções que tivessem como consequências um desequilíbrio adicional do orçamento de Estado, que seria gravoso. Portanto, a solução do pagamento instantâneo não estava em cima da mesa, tal como não estaria, certamente, uma solução de nacionalização ou de expropriação. Portanto, encontrou-se uma solução que se entendeu que era uma solução equilibrada, que obviamente tinha que ser, eu não digo blindada, mas tinha que ter um mínimo de garantias para, neste caso, a EDP, a poder adotar. Porque, evidentemente, ninguém aceitaria de bom grado substituir um contrato, esse sim blindado e irreversível, que era inquestionável, fosse por quem fosse, a não ser que fosse expropriado por um governo qualquer, e esse não era enquadramento português, por uma solução que tinha mais incertezas, ou incertezas totais. E, portanto, procurou encontrar-se uma solução que, introduzindo um mecanismo de variabilidade nas funções de cálculo, e, portanto, permitindo por essa via induzir crescentemente uma componente concorrencial no mercado, ainda assim acautelasse, obviamente, os interesses da EDP, do ponto de vista daquilo que eram os seus interesses contratuais subjacentes aos CAI. Daí a dizer que os CMEC são blindados. Não sei, o blindado em si é uma expressão muito subjetiva, não é? Pode dizer muita coisa e não dizer nada. Mas nós sabemos que as blindagens, mesmo em guerra, cada vez estão mais vulneráveis, não é? Portanto, o tema da blindagem é um tema um bocado subjetivo. Portanto, neste caso concreto, são contratos que permitiram que a EDP aceitasse a cessação. Esse era o objetivo, isto é, o Governo tinha que ter necessariamente dar um passo em frente, que era a eliminação dos CAI. Não o querendo fazer por via de um pagamento à EDP à cabeça do montante total, a única solução era negociar uma solução equilibrada para ambas as partes que permitisse dar esse passo em frente, porque se não o desse, teríamos um problema grave com a Comissão Europeia, que evidentemente não aceitaria a continuação da situação existente. Portanto, este é um pouco o contexto, e portanto, eu não vejo, se quiser, os CMEC não são iguais aos CAI, e portanto necessariamente há aí uma diferença que altera a natureza das proteções que a EDP tinha nos contratos, a EDP e os demais produtores, nos contratos, e depois a solução adotada nos CMEC.
O engenheiro João Talon disse claramente que os contratos para a EDP eram blindados e só assim é que a EDP aceitou a sua passagem. Várias personalidades também nesta comissão estranharam a decisão da Comissão Europeia de aprovar os CMEC, nomeadamente até porque o parecer da Comissão Europeia é muito desfavorável na sua parte explicativa e depois na parte resolutiva autoriza o prosseguimento. Consegue detalhar como decorreram as negociações com a Comissão Europeia?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não participei nesse processo. Esse era um processo que era conduzido ao nível do gabinete do Sr. Ministro e, portanto, por uma esfera em que eu não tive intervenção. Não conheço os detalhes.
Sr. Doutor, muitos têm falado nesta comissão sobre a existência ou não do propósito de aumentar receitas à EDP. Já existiam várias expressões mais ou menos felizes da lógica do engordamento. Mas foi ou não um objetivo do governo em que participou tornar a EDP mais acessível para uma privatização, engordando também o seu valor para aumentar o seu valor?
Solicito, conclua-se.
Concluí, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não houve nenhuma intenção de aumentar as receitas da EDP. Houve uma intenção, sim, de garantir um quadro estável, equilibrado e, como eu já referi várias vezes, economicamente neutro. Essa foi uma missiva permanente em relação a este tema. Portanto, essa foi a intenção. E eu julgo que esse bastaria para acautelar os objetivos da EDP no mercado de capitais. O que não podia acontecer era uma situação em que, repitamente, a EDP... O quadro de referência da EDP tivesse sido alterado num sentido contrário às expectativas criadas no mercado. E o mercado de capitais, neste caso, estamos a falar de investidores locais, investidores institucionais e, obviamente, para Portugal, como todos sabemos, nos anos 80, 90 e até os anos 2000, o mercado de capitais foi crítico, fundamental para o nosso desenvolvimento. Eu passei algumas empresas cotadas e essas empresas tiveram a dimensão que tiveram, muito por via da importância do mercado de capitais, que captou muitos investidores internacionais para projetos em Portugal. Portanto, eu acho que o mercado de capitais foi, do ponto de vista do estado de desenvolvimento do país, crítico, com outros fatores naturalmente, mas esse foi crítico. E, portanto, Portugal tinha uma imagem de credibilidade absoluta. Eu recordo-me de ir em roadshows a Londres, Nova Iorque, outros países. Nós éramos um país de referência do ponto de vista das regras, dos comportamentos e da fiabilidade da prestação. E, portanto, a EDP tinha que ter esse tipo de situação. Não podia subitamente ver-se prejudicada de uma forma não expectável nos seus direitos. E, portanto, os Comex, pura e simplesmente, fizeram uma coisa que foi dizer: na solução de transposição, esses direitos não são prejudicados, mas também não são aumentados. Isso é que eu acho que é importante. Portanto, não resulta daí qualquer acréscimo de valor para a EDP. Enfim, penso que houve aqui expressões de engordar o porco e mais não sei o quê. Não houve essa intenção de todo. Houve uma intenção de neutralidade na opção tomada.
Muito obrigado, Sr. Professor. Franklin Alves, eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Costa. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Franklin Alves, agradecer-lhe os esclarecimentos que já nos fez. Começar por colocar uma questão que colocamos por defeito a todas as pessoas que estão presentes, muito embora já tivesse referido que nem antes nem depois da sua passagem pelo Governo teve qualquer interação com o setor energético. Gostava de qualquer modo de colocar de maneira mais explícita a questão se tem ainda se tem alguma declaração de interesses que, em relação ao setor elétrico, acha que deve fazer nesta Comissão.
Maranhão, Sr. Deputado, atualmente a minha relação com o setor elétrico é só enquanto consumidor, e de longa data, aliás.
Já é um interesse bastante relevante hoje em dia, ao preço que está a eletricidade. Sobre o início do debate acerca da transição dos CAI para os CMEC, falou há bocadinho da blindagem, dos furos que as blindagens também têm. Um dos argumentos principais da ERSE, em 2004, era que o facto de ser uma imposição europeia determinada por uma diretiva, a cessação dos CAI, dava ao governo português uma alavanca jurídica, digamos assim, porque não é uma decisão própria do Estado português, mas sim uma imposição externa, uma alavanca jurídica para fazer a negociação com os produtores de forma diferente, que não fosse em torno da manutenção dos níveis de rentabilidade, mas em torno de uma revisão desses níveis ou de uma adequação a critérios de mercado. Porquê é que essa hipótese foi excluída e foi adotada da manutenção estrita dos contratos de aquisição de energia em termos de taxas de rentabilidade?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que já anteriormente fiz uma referência a isso, é que efetivamente o princípio assumido foi que nós queríamos manter uma solução de equilíbrio, de neutralidade. Uma solução desse tipo poderia eventualmente ter sido possível. Não sei se a própria EDP aceitaria uma solução desse tipo, porque evidentemente estamos aqui a falar de uma relação contratual com uma entidade que tinha que aceitar ou não a solução proposta. E acima de tudo eu penso que, para todos os efeitos, nós temos que ter em conta que à época, ainda que a EDP estivesse já em mercado e tivesse investidores privados, era uma entidade do ponto de vista nacional importante. Não vou agora entrar minimamente naquilo que foi depois todo o historial até à data de hoje, mas à época Nós temos um enquadramento ibérico, que devemos ter em conta também, não é? Portanto, há uma intenção de abrir um mercado ibérico de energia e nós temos três players espanhóis de grande peso, com intenções de expansão na Europa, não só em Portugal, mas também em França. Enfim, os franceses sempre foram muito frontais na proibição da aquisição das suas companhias por estrangeiros, mas, enfim, havia essa intenção de expansão dessas companhias e, portanto, a preocupação do governo português era também encontrar uma solução que fosse uma solução equilibrada, que desse, se quiser, músculo e capacidade de competitividade à própria EDP, sem isso querer dizer, isto não tem nada a ver com o tema que referimos anteriormente, de ter ou não aumentado os rendimentos da EDP, não foi esse o caso, mas também não se pretendeu reduzir esses rendimentos numa fase em que, efetivamente, a EDP precisava de ter capacidade competitiva em relação aos seus parceiros da Península Ibérica. Sr. Deputado, não me recordo, admito que ao nível dos gabinetes, na dimensão jurídica, esse tema tenha sido debatido, mas francamente, um parecer externo sobre a matéria não me recordo que tenha havido.
E houve alguma negociação com a EDP sobre a possibilidade de rever as circunstâncias indenizatórias ou nem chegou a haver negociação qualquer?
Quando eu cheguei ao Ministério, o tema em cima da mesa era já claramente uma opção por uma solução que fosse economicamente neutra. Portanto, é isso que eu lhe posso dizer.
Em relação ao modelo alternativo que a ERSE propunha, porque é que ele não foi tido em conta, a ideia de leilões de capacidade virtual?
Não seria a pessoa ideal para responder em detalhe técnico. Penso que por detrás da não opção estamos a falar de dois temas fundamentais. Um tema que é, provavelmente, em termos práticos, sendo os CAI o que eram, o efeito sobre o preço via leilão não seria muito diferente, não faria muito sentido que aparecessem operadores a fazer ofertas acima dos preços garantidos. E portanto, havia aí claramente uma restrição desse ponto de vista. Por outro lado, os leilões tinham uma consequência que era a probabilidade significativa de, em última instância, toda a capacidade de produção da EDP passar a ser gerida por entidades espanholas. Porque, efetivamente, os players no mercado eram ou a EDP ou empresas espanholas. E, portanto, essa opção, do ponto de vista teórico, poderia fazer sentido, do ponto de vista, se quiser, estratégico, do interesse nacional, que eu acho que, apesar de tudo, em termos de política pública também é importante, era importante. E, portanto, sempre se considerou que este caminho era um caminho mais adequado para preservar, de alguma maneira, a estabilidade do setor elétrico português, que estava numa fase de transformação profunda e que precisava de tempo para se adaptar a um ambiente completamente competitivo.
Obrigado. Na audição que fizemos aqui na Comissão de Inquérito ao professor Paulo Pinho, ele referiu-se aos detalhes. Isto é, ele, o Sr. Professor Paulo Pinho, reconhecendo que o critério da lei era a da manutenção das taxas de rentabilidade dos CAI, reconhece também que foram deixadas janelas abertas para onde vieram entrar os tais detalhes que redundaram em vantagens para o produtor. Porque é que o Governo... E então, qual era a primeira alerta? Que era um alerta que já constava do parecer da ERSE, a questão da diferenciação de taxas, das taxas de desconto entre o valor inicial do COMEC e depois as anuidades a pagar. Coisa que estava avaliada pela ERSE já em potenciais perdas para os consumidores acima de 300 milhões de euros. Porque é que o Governo não salvaguardou no decreto as taxas, diretamente, ou um intervalo de taxas que impedisse que depois a decisão política viesse a ser totalmente discricionária e exatamente aquela contra a qual alertou a ERSE?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, isso é que eu penso que seria menos aconselhável, porque num decreto estabelecer de imediato uma taxa, sem saber exatamente quando é que o processo arranca, seria não seria avisado, quer dizer, porque, aliás, como aconteceu na prática, eu penso que a cessação do SCAE ocorreu apenas em 2007 e o diploma é aprovado em finais de 2004. Portanto, se tivesse imposto taxas, se tivesse tido no diploma taxas em 2004, teria um problema de, como se diz em gíria financeira, mismatch temporal entre as taxas estabelecidas no decreto e as taxas de juros efetivas que corriam à data da negociação da cessação do SCAE. Portanto, eu penso que a solução teria que ser sempre aquela que foi adotada, que foi, efetivamente, estabelecer por portaria a definição das taxas aplicáveis no momento em que os contratos eram cessados. O outro tema das taxas diferenciadas, e mais uma vez gostaria de frisar que o diploma não é aprovado no nosso tempo, embora as minutas que correram no nosso tempo já previam essa questão, mas não estavam fechadas, porque havia evidentemente uma discussão à volta disso. Mas o princípio estabelecido foi que, efetivamente, o nível de risco associado aos cash flows decorrentes do pagamento dos COMEC era necessariamente diferente do nível de risco associado aos SCAE. O SCAE tinha implícito, no fundo, uma garantia de Estado. Portanto, a REN garantia-se a pagar aos produtores um determinado montante, e a REN sendo 100% pública, até pelas regras de natureza comercial do Código das Sociedades, era inevitavelmente uma entidade que equivalente a uma dívida direta do Estado. Na passagem para os COMEC, evidentemente que a situação não é essa, porque evidentemente que há uma transposição das formas de cálculo que tem a ver com variáveis que são determinadas ao momento, em cada instância. Pode-se dizer que elas são mais ou menos certas, mais ou menos seguras, mas obviamente que há uma incerteza maior. E, portanto, isso significa, inevitavelmente, um risco maior na forma, na expectativa de receber esses montantes. E daí o conceito de duas taxas. Agora, é importante depois determinar qual é efetivamente as taxas que são aplicadas, nomeadamente ao custo, na solução custo de capital, caso a entidade beneficiária dos COMEC não optasse pela securitização. Porque, evidentemente, na securitização consegue-se ter, de uma forma muito clara e objetiva, o custo financeiro implícito daquele fluxo concreto de pagamentos. Não havendo esse fluxo concreto de pagamentos e, portanto, tendo esse fluxo associado a um conjunto de fluxos de uma companhia, obviamente que, por simplificação, tende-se a escolher o custo de capital. Embora aí, agora estou a fazer uma especulação teórica sobre o tema, também é verdade se a partir de determinado momento a empresa passa a ter um fluxo de caixa com uma previsibilidade maior do que anteriormente, também o seu custo de capital tenderá a baixar proporcionalmente. Portanto, eu diria que o conceito em si faz sentido, os cálculos e a determinação das taxas efetivamente aplicáveis é que seria sempre importante e teria que ser objeto de fundamentação consistente.
Mas tratando-se sempre de ativos regulados e de garantias de compensações pagas a partir do operador de sistema, portanto da REN também, tanto nos cash flows como no valor inicial, o risco deveria ser equivalente, na medida em que a garantia de pagamento dos cash flows é dada pela mesma entidade que garante o valor inicial.
Do ponto de vista da garantia, sim. Do ponto de vista dos valores associados aos pagamentos, penso que a coisa não era tão óbvia, porque havia toda uma série de cálculos associados aos valores a pagar em cada ano, aos montantes sujeitos eventualmente a revisões, ao período e à extensão do pagamento, porque estamos a falar de um pagamento num período mais longo do que aquilo que era, penso eu, o período efetivo do SCAE. Portanto, todos esses fatores introduziram, a meu ver, maior risco nesses fluxos, mesmo que a entidade pagadora fosse a mesma.
Sim, mas eu refiro-me apenas às taxas de desconto, não é? As taxas de desconto é que refletem esse risco, e esse risco sendo associado à entidade que faz que garante o pagamento, sendo a entidade a mesma, não se compreende porque é que as taxas de desconto acabaram por ser diferentes, com uma grande vantagem para a EDP.
Se o deputado se me permite, eu não estaria totalmente de acordo consigo. Penso que a taxa de desconto não tem a ver com quem paga, tem a ver com a variabilidade do fluxo em si. Portanto, se eu tenho um fluxo que passa a ter uma variabilidade maior, isso é o risco. Portanto, no fundo, em conceitos estatísticos, é a volatilidade do cash flow. E, portanto, se eu tenho uma maior variação desse fluxo, o risco inerente a esse fluxo é superior a um fluxo anterior que era muito mais certo e seguro e, portanto, estava em absoluto totalmente garantido pelo pagador. O tema do pagador, isso é mais um risco de entidade. Eu podia ter um risco adicional, que era o risco de crédito associado à entidade pagadora, ou o risco de insolvência da entidade pagadora, que aumentaria necessariamente também o risco associado. Esse não era o caso, portanto, a entidade pagadora iria sempre pagar, sendo uma entidade do Estado, iria sempre pagar esse montante, mas a probabilidade de recuperar esse montante, o montante a recuperar e a sua previsibilidade e o tempo de recuperação eram diferentes do montante e do tempo de recuperação dos CAI. E isso eu acho que justifica uma taxa diferente.
A explicação que nos foi sempre dada por toda a gente aqui é que os CMEC são um sistema para garantir a estabilidade do rendimento das centrais. Isto é, pode o preço do mercado variar, mas haverá sempre uma compensação que o mantém firme em determinados patamares. Portanto, se o volume da compensação é garantido e se a fonte desse pagamento é a mesma, qual é o risco adicional?
Tem um risco associado ao tempo, em primeira instância, portanto o tempo de pagamento dos CMEC é superior.
Esse também já existia o tempo também já existia nos
não,
CAI.
Mas o tempo aqui é maior, não é? Portanto, o prazo de pagamento dos CMEC, penso eu, tinha a impressão que
é o mesmo dos,
houve um alongamento no tempo do montante dos CMEC.
Não. Os prazos dos CMEC são os mesmos dos CAI.
Pronto, é a percepção que eu tenho. É a percepção que eu tenho, deputado, posso estar errado, mas não quero entrar aqui assim em contradição consigo, certamente terá toda a informação, mas para lhe dizer que efetivamente, apesar de todos esses fatores, há, sujeito aos mecanismos de pagamento, uma incerteza maior quanto à forma desse pagamento ser efetuado. Porque, individualmente, tem fatores de preço, tem fatores de discussão sobre as compensações que introduzem mais incerteza no processo. E, portanto, isso introduz necessariamente uma discussão sobre as taxas. Como eu lhe disse, havendo esse princípio acima da mesa, esse tema não estava absolutamente, ou melhor, o diploma não foi fechado no nosso tempo, portanto, eu admito que, sendo claro, inconsistente, inquestionável, do ponto de vista técnico, que as taxas deviam ser as mesmas, isso teria sido adotado, se não foi, porque de facto havia uma visão dominante, até houve uma visão dominante que não era assim. Mas eu não lhe consigo agora, com o detalhe absoluto de todas as variáveis dos cash flows, argumentar a base, efetivamente, porque se optou por isso. Consigo-lhe transmitir aquilo que era o entendimento da natureza dos cash flows. Porque é que é assim, aí teríamos que entrar num detalhe de todas as componentes, que são muitas, como sabe, e isso eu não estou, nesta altura, habilitado a entrar por esse detalhe.
Mas,
muito gosto nessa discussão financeira, mas não aqui, certamente.
Mas a opção de, no decreto-lei, não introduzir nenhuma referência que indicasse que as taxas, independentemente de quais elas fossem, deveriam ser as mesmas, como disse agora, e em lugar disso deixar totalmente em aberto para uma definição administrativa do titular da pasta e não por lei, isso foi debatido, foi uma opção consciente, foi por defeito? Como é que foi essa decisão de não explicitar absolutamente nada sobre as taxas?
Como lhe referi, penso que a razão tem a ver com o que já foi indicado, é que a determinação das taxas tem que ser necessariamente feita no momento em que os contratos cessam. Quer dizer, não faria sentido ter num decreto-lei de taxas...
Sim, eu não estou a dizer as taxas em si, estou a dizer os critérios para a determinação das taxas.
Mas os critérios eu penso que estão definidos, Sr. Deputado, se me permite.
Não, por exemplo, a ideia de que há riscos associados entre... O risco é equivalente nos cash flows ou no valor inicial e que, portanto, deveria dar lugar a taxas equivalentes, não está no decreto, mesmo que essas taxas pudessem ser determinadas posteriormente.
Não tenho, naturalmente, de memória todos os detalhes do decreto. Tenho a percepção...
Essa foi uma das críticas da ERSE, inclusive.
O decreto se estabelecem duas taxas distintas para calcular o valor atual do SCAI e uma outra para considerar os montantes a pagar relacionados com os CMEC. E quando se estabelece uma taxa distinta, isso fala-se, penso eu, do custo de capital da empresa ou do custo de titularização, está simplesmente a reconhecer uma metodologia distinta na base de cálculo. Agora, evidentemente, estou de acordo consigo que como é que se calcula esse custo de capital, onde é que ele é determinado. Portanto, mas aí é que, efetivamente, na discussão específica e concreta da taxa a aplicar, haveria efetivamente um trabalho fundamental, que era ter toda a consistência que justificava uma taxa de 7, de 8 ou fosse o que fosse.
Disse-nos há pouco que não participou em nenhum momento da negociação com a Comissão Europeia sobre o decreto, e que isso esteve a cargo do Sr. Ministro. Nunca participou, portanto, com ele em reuniões na Comissão Europeia, não se deslocou a Bruxelas neste contexto, não teve qualquer participação a esse nível?
Não, Sr. Deputado. Desloquei-me a Bruxelas basicamente para os Conselhos de Ministros da Competitividade, sim, é verdade, e algumas reuniões da OCDE. Nessa qualidade, não. Isso era um tema que era conduzido, Não tenho a certeza se a Direção-Geral de Energia participava ou não, suponho que sim. Havia uma área de Relações Internacionais do Ministério que participava, a REPER necessariamente participava e admito, também não tenho a certeza, que o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, a certa altura, fosse envolvido no tema. Mas não.
Há pouco gerou-se uma dúvida, a sua dúvida sobre a extensão da duração dos QMEC e suponho que essa confusão pudesse resultar de estar a pensar no domínio hídrico e no facto do decreto, que é a única coisa que realmente é estendida pelo decreto, é a possibilidade de, a única extensão que pode ser prevista no decreto é a do domínio hídrico. E o que eu lhe pergunto, Sr. Dr. Franklin Alves, é se quando foi debatido e quando foi preparado e discutido com os produtores o conteúdo do Decreto-Lei 240, se nesse contexto houve alguma negociação acerca de incorporar no decreto, tal como acabou por acontecer, uma abertura para que pudesse vir a ser negociada, como acabou por ser, a extensão da concessão do domínio hídrico à EDP por mais 25 anos em média das centrais. Isso fez parte da negociação? Qual foi o grau de explicitação que na preparação do decreto-lei existiu a esse respeito?
Sr. Deputado, não me recordo de qualquer negociação sobre esse tema. A única coisa que eu me recordo no tema dos terrenos, e aí de facto recordo-me ter tido alguma participação, foi na preparação das condições para a assunção por parte da REN da propriedade efetiva dos terrenos. Curiosamente, os terrenos da REN ainda estavam, em muitos casos, em propriedade dos seus antigos proprietários do século anterior. Portanto, havia muitas situações que tinham resultado de expropriações de parcelas que nunca foram objeto de registro a favor do Estado português. E, portanto, isso implicou toda uma sequência, penso que de um despacho, um decreto-lei, não me recordo, prévio para que, no qual a REN pudesse assumir a titularidade efetiva dos terrenos, incluindo passando por avisos públicos aos potenciais herdeiros desses terrenos, podendo reclamar eventualmente direitos. Portanto, isso permitiu a regularização dos terrenos na REN, que era uma coisa importante no quadro, no novo quadro estabelecido, porque a REN tinha que ter a propriedade desses terrenos, até porque se punha também em cima da mesa a eventual abertura do capital em Bolsa, mas quanto à extensão e aos termos da extensão, francamente não recordo de qualquer matéria sobre isso que tivesse sido discutida.
Para tentar avivar a sua memória, há dois aspectos que são críticos no Decreto-Lei 240 e que são matéria nova face ao que existia no SCAE. Um é a questão do domínio hídrico, isto é, não é a questão dos terrenos que estava agora a aludir, é de outra questão que estamos a falar, é a de que as barragens, de que a EDP possa manter, para além do prazo que os CAI previam, no final do CAI era quando revertia a concessão para o Estado, e então o que a EDP passa a ter é a possibilidade de explorar estas barragens até ao final da sua vida útil, que é muito mais dilatada, e nomeadamente em média 25 anos. E isso é um elemento que já, ao qual já se abre a porta no decreto-lei. E o segundo é a questão de Sines, da central termoelétrica de Sines, e portanto o fim das licenças vinculadas do tempo do SCAE para a passagem a licenças não vinculadas, que no caso de Sines, como a central foi adaptada e passou a ter uma vida útil mais longa, deveria dar lugar a uma compensação ao sistema, dado que eram anos adicionais em relação à licença inicial, coisa que não existiu. Em ambos os casos, o decreto-lei abre a possibilidade de que isto suceda desta forma, e depois isso vem a ser escrito e transformado em matéria explícita legal com os acordos de cessação do SCAE no início de 2005. A minha pergunta é, Sines, a extensão das barragens por mais 25 anos, a extensão da concessão das barragens por mais 25 anos, isso foi debatido e foi parte da negociação do decreto-lei?
Muito obrigado, deputado. Não tenho memória de qualquer tipo de discussão sobre esse tema, nem sequer a noção que, por via do decreto-lei, existisse esse tipo de decreto, isto é, por via do decreto-lei que estava em cima da mesa de discussão no meu tempo, como já referi várias vezes, a versão final do decreto-lei, eu não sei exatamente como é que compara com versões anteriores e de qualquer modo, nós tínhamos efetivamente em cima da mesa versões preparatórias. Mas eu aí voltaria a referir exatamente o que referi anteriormente quanto ao princípio geral estabelecido no mecanismo de cessação do SCAE, que é a garantia da neutralidade económica na passagem para Comex. E, portanto, diria que nessas matérias também faria sentido manter exatamente o mesmo princípio. É isso que eu lhe posso dizer.
Sobre a importância que a Boston Consulting Group adquiriu nas áreas da energia durante o seu mandato na Secretaria de Estado, pergunto-lhe se já havia trabalho da Boston Consulting com o Ministério da Economia anteriormente, quem é que lhe indicou o nome do engenheiro João Conceição para o gabinete
e, quanto
à nomeação do engenheiro Miguel Barreto para a Direção-Geral, um jovem consultor também da Boston Consulting com 30 anos na altura, pergunto-lhe se já o conhecia anteriormente. Como é que o conheceu? Quem é que o recomendou junto do seu Secretário de Estado, que foi quem o nomeou para a Direção-Geral?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, em relação à questão do engenheiro João Conceição, eu já tinha respondido anteriormente, portanto, eu referi que não tenho a certeza absoluta quem, mas presumo que ou o professor Ricardo Ferreira ou alguém do gabinete do Ministro, porque foi na altura em que eu cheguei ao Ministério e, portanto, não tinha outro tipo de referências. Portanto, foi por aí. Havia, na altura, a necessidade de reforçar a equipa associada à energia e portanto, ele surge por essa via, certamente. O Dr. Miguel Barreto é nomeado Diretor-Geral de Energia mais tarde, portanto, penso que já em primeiro trimestre de 2004, talvez. Na altura, nós tínhamos optado por uma solução de substituição, até porque o engenheiro Jorge Borrego tinha optado por não continuar, e pareceu que faria sentido encontrar alguém com um perfil um pouco diferente, que não viesse diretamente do setor, isto é, que não viesse diretamente de uma das empresas diretamente ligadas à produção. E o nome do professor Miguel Barreto, do Dr. Miguel Barreto, surgiu por contactos normais. Portanto, eu provavelmente terei feito... Surgiu por contactos normais, portanto, eu terei feito contactos com várias entidades para eventualmente identificar potenciais pessoas que pudessem ter um perfil para aquela função. E não sei se por contacto com alguém da BCG, se até por via do ex-engenheiro João Conceição, o nome surgiu. E, portanto, pelo currículo entendeu-se que era, efetivamente, uma boa opção. O Sr. Deputado disse um jovem consultor. Se me permite, não tem nada contra os jovens, antes pelo contrário. Nós acabámos de ver nos Estados Unidos a cotação de uma empresa portuguesa de grande dimensão com alguém que começou no negócio, provavelmente com pouco mais de 20 anos, a Farfetch. Portanto, o facto de ser jovem, eu acho que não, à partida não... não... Sim, mas como referiu, pensei até que um pouco no sentido desvalorizador da questão, queria aqui frisar isso, que evidentemente ele era jovem, debatemos até isso, que era relativamente jovem, o que é que isso poderia significar até ao entrar numa estrutura que tinha... se calhar também bastantes vícios, era uma estrutura pesada, etc. Mas entendeu-se que até no sentido de refrescar a Direção-Geral de Energia faria sentido essa aposta. O que veio depois a seguir, isso mais uma vez...
Eu já o conhecia? Eu já
tinha não o conhecia, não. Aliás, como eu disse, eu não conhecia nenhuma das pessoas que estiveram envolvidas comigo na área de energia, nenhuma delas conhecia antes de estar no Ministério.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Dr. Franklin Alves. Passo de imediato ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor Franklin Alves, é um prazer revê-lo. Sr. Professor, eu começaria por esta questão. As perguntas são muitas vezes repetidas, quem conheceu quem, como conheceu, porque o contratou, e há até uma narrativa que vai ganhando alguma forma e tem respaldo na imprensa, e porque há factos que são difíceis de explicar. Há de facto aquilo que eu chamei Golden Boys, há um grupo de jovens de grande valor profissional, técnico, estavam na BCG, que passam para o Ministério, do Ministério para a EDP, alguns deles ainda em exercício hoje em cargos de relevantes, quer na REN, quer na EDP, e eu tenho dito, bom, se houver sentido ético, nada disto é grave, mas o Sr. já disse hoje, bom, era impossível não ter a EDP no centro destas discussões, uma vez que é a principal interessada. Há quem diga, a imprensa diz, com um título sugestivo, que é no dia em que a EDP foi governo, e Deus nos livre e guarde que isso algum dia possa acontecer, mas pelos vistos pode ter acontecido, no passado, e há quem diga que o Germanço Neto, sendo um grande especialista, teve um papel central. Eu, reconhecendo que era impossível não ter a EDP um papel central neste negócio, gostava de perceber melhor e, no fundo, resolver este problema de uma vez por todas, que a participação da EDP foi a mínima e a necessária para o equilíbrio dos direitos em contenda. E não aquela acusação que foi feita, inclusive, pelo seu professor Paulo Pinho, que dizia a EDP foi a locomotiva. E há quem suspeite que o decreto de lei 240 até foi feito mesmo na EDP. Eu gostava que me pudesse clarificar se nessa altura, tanto que havia pouca gente, que os quadros eram poucos, se da parte do decisor político e do governo houve o cuidado dessa separação, houve o cuidado de, na partilha de riscos, ser equilibrada, houve o cuidado de não privilegiar a EDP, sendo certo que não havia outra com quem conversar senão com a EDP. Se houve esse cuidado sempre presente.
Muito obrigado, Sr. Pesado. Também é um prazer revê-lo. Eu, no tema da BCG, penso que até na ausência do Sr. Deputado fiz algumas referências a esse tema. Basicamente, só diria que, para mim, naquilo que me respeita à forma como eu geria esse tema, e penso que também ao Sr. Ministro, nós tínhamos que escolher adjuntos, e era nessa qualidade que todos eles trabalharam connosco, e enquanto trabalharam, sempre a partir do princípio, e não tenho nenhuma prova em contrário, que não tenham trabalhado com a independência total e no estrito cumprimento das orientações políticas. As orientações políticas eram claras, também era encontrar uma solução que garantisse a neutralidade da opção tomada via Comex. E foi sempre nisso que se trabalhou. Evidentemente que a EDP teve que ter um papel ativo no tema do ponto de vista das discussões, porque era inevitavelmente um parceiro, mas a equipa central do processo não incluía a EDP. Havia uma equipa que coordenava toda a temática de preparação da legislação, incluindo os Comex e o operador do mercado, etc., que incluía a DGE, a REN, a ERSE, a própria CMVM, estas entidades, e os membros do gabinete, que era o core de todo este processo. Evidentemente que havia inputs e aportes das diversas entidades. As demais entidades não participaram muito porque muito cedo tomaram uma posição de não querer aderir à solução do Comec. Invocando que a natureza de project finance que estava subjacente aos contratos existentes tornava praticamente, não tornava impossível, mas tornava de tal maneira complexa a renegociação dos contratos que envolvia muitos bancos, que eles optavam por manter a solução como estava. Portanto, por isso tivemos basicamente um parceiro, um contraparte, se quiser, nesta matéria, que era a EDP, que obviamente que tinha... Era uma empresa que, apesar de tudo, tinha uma dimensão, se quisermos, pública. O presidente da EDP era nomeado pelo governo. Havia, não sei se uma golden share, mas havia uma posição acionista que, de alguma maneira, estava nas mãos do Estado e que significava que a EDP era um braço importante da política energética do país. Quer dizer, acho que não há que ter ilusões sobre isso. Se o país queria ter uma política energética, essa política passava também pela EDP. Mas daí a dizer, bem, a EDP foi favorecida, foi engordada, a EDP foi o governo, etc., etc. Isso, no nosso tempo, Sr. Deputado, garanto-lhe que não aconteceu.
Sr. Percebo e agradeço-lhe a resposta. Ficou um pouco mais... Voltaremos seguramente com outras personalidades à mesma pergunta. Mas percebi também que, de facto, a separação, porque é que a Tejo Energia e a Turbogás não quiseram ficar nesse pacote. O que não contraria totalmente. Disse aqui, bom, a posição era uma imposição da diretiva, o Governo foi obrigado e, no fundo, é o Governo que tem a iniciativa, nós temos que fazer isto. É evidente que, olhando para as taxas de remuneração, quer Tejo Energia, Turbogás e PDP, a diferença não é assinalável. Percebo que numa análise longa, sendo projetos de finanças diferentes, o que eu não consigo ainda perceber era, sendo a EDP, já tendo os investimentos praticamente feitos, porque é que teve essas taxas e porque é que se optou, como respondi ao deputado Bloco de Esquerda, por critérios tão difíceis de prever, tão variáveis, porque é que não, tendo noção disso, que defesas é que foram feitas para isso e porque é que se pôs todas as centrais da EDP, de quem foi a iniciativa de alargar a todas as centrais da EDP. E depois fazia-lhe uma outra pergunta. Tudo isto desemboca, isso temos aqui nesta comissão, porque depois os reguladores fizeram estudos que confirmam, ou parecem confirmar, rendas cíveis. O senhor já me disse que desconhece os 510 milhões. A verdade é que era o seu antecessor, João Conceição, também diz que não percebe, não encontra razões para a existência destes 510 milhões. Diz que não conhece o estudo, mas à luz das notícias que já saíram, de algumas informações que já foram dadas aqui, sobre todas as componentes, os tais detalhes, os tais pormenores onde se esconde o diabo, eu pergunto se acha possível, hoje, tendo em conta a negociação que esteve, ter de facto estes valores ou valores próximos destes de desvio de rendas acessíveis, ou se também não consegue entender onde é que elas estão escondidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que iria tentar fazer uma resposta em duas categorias distintas. A primeira sobre o tema... Porquê a EDP e não os demais e porquê todas as centrais? Bem, e porquê as rentabilidades? Eu acho que, como eu disse no início, há uma dimensão na gênese de todo este processo que são os CAI. Os CAI efetivamente estabeleceram um conjunto de regras e de princípios que inevitavelmente condicionam todas as opções subsequentes porque têm subjacentes um conjunto de direitos e garantias e rentabilidades que são únicos do ponto de vista daquilo que foi atribuído à EDP e aos restantes produtores no que respeita a centros de produção de energia. E, portanto, essa dimensão condiciona tudo o resto. E, portanto, quando nós passamos para a dimensão como é que os beneficiários dos CAE naturalmente, que pretendem cautelar esses direitos e esse valor associado aos CAE. E foi isso que se procurou encontrar, uma solução equilibrada que não invalidasse, não impedisse que os produtores optassem pela solução CMEC e, ao mesmo tempo, fosse uma solução devidamente equilibrada do ponto de vista do interesse público. Esse foi o princípio que esteve sempre subjacente e daí o princípio que eu já referi aqui, da preocupação de encontrar uma solução neutralmente neutro do ponto de vista económico para a solução dos CMEC. Foi esse o princípio em que se trabalhou. Eu não consigo, Sr. Deputado, lamento, mas não consigo elaborar sobre esses valores porque não tenho informação, não tenho elementos para determinar isso. Portanto, parte do princípio que esses valores terão uma determinada base para terem sido calculados. Eu deixaria, se me permite, mais aqui a esta comissão, exatamente depois de ouvir todas as perspectivas, todas as visões, de recolher todos os factos e argumentos, concluir se na realidade houve ou não um diferencial de valor entre aquilo que era o objetivo estabelecido da neutralidade nos CMEC e a realidade e porque é que essa diferença aconteceu. Se são fatores que estão na gênese do conceito e na arquitetura pensada, ou se, pelo contrário, essas diferenças têm a ver com fatores resultantes de toda uma série de decisões subsequentes que foram tomadas. E isso eu não lhe consigo responder, porque, evidentemente, há toda uma série de variáveis que têm a ver com o custo de capital efetivamente determinado quando os CAE cessam, com opções de política pública ao nível da energia que têm também impacto adicional sobre esses fatores que têm que ser tidas em conta. Portanto, não lhe consigo responder a esse tema, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, um dos valores que comportava risco, dada até a sua dimensão temporal, era o valor água. E aí parece estar um dos problemas. Gostava de lhe perguntar o racional da fixação desses critérios. Como também lhe foi perguntado sobre o domínio hídrico. Parece que a cláusula não estava e passa a estar, presumo que a pedido da EDP, porque pudesse ter a extensão do domínio hídrico sem concurso público. E para a EDP isso era um valor relevante. Aliás, eu perguntei, julgo que foi um dos seu professor de António Prazeres, que são falha, que disse, isso era um valor grande. E se não estivesse lá, a EDP, obviamente, pediria uma indemnização superior. E eu gostava que nos dissesse quem teve a ideia, de quem apareceu a iniciativa, CDP, esse governo, e se essa previsão foi tida em conta ou se, pura e simplesmente, surge depois, como agora acabou de dizer, que há coisas que surgiram depois. Gostava de saber se isso surgiu logo na altura da negociação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não me recordo dessa discussão sobre extensões de domínio hídrico de todo, portanto, naquilo que foi a minha passagem por este processo, não tenho memória desse tema ter sido um tema de negociação. Francamente, não tenho memória nenhuma. Posso estar errado, mas não tenho qualquer memória e, portanto, não me lembro de qualquer discussão sobre isso. O outro tema do Sr. Deputado, esqueci, tinha-me levantado uma outra questão para além desta, que era...
Além do valor água...
Ah, o tema do valor água. O valor água, enfim, eu como referi... Sim, eu como referi, o meu contacto com energia começou no dia... Nem foi no dia, mas pronto, vamos dar isso barato. Começou no dia em que tomei posse como secretário de Estado, terminou no dia em que deixei de ser secretário de Estado. Nunca tinha tido antes, nem tive depois contacto com energia. E, portanto, a minha função enquanto secretário de Estado foi, acima de tudo, de contribuir e ajudar o Ministério a encontrar uma solução de natureza política que consubstanciasse opções que têm, inevitavelmente, uma especificidade técnica profunda. Esse modelo era claramente um modelo profundamente técnico, mas que, tanto quanto me parece, era absolutamente consensual entre todos os intervenientes do setor. Portanto, não me lembro de, fosse quem fosse, alguma vez, nas discussões que houve, ter questionado a utilização desse modelo como um modelo bom de referencial para o mecanismo dos COMEC.
O problema, eu percebo, disse ainda agora, que pode ter havido alterações já posterior. Eu gostava de lhe perguntar, de forma genérica, que avaliação é que faz do papel dos reguladores nesse longo tempo e porquê é que eu digo isso? Eles têm vindo cá a dizer, nós bem avisamos. E o professor Abel Mateus disse, bom, nós dissemos e fizemos alertas ao governo, na opinião deles foram ignorados. E, portanto, quando diz, não se lembra, não teve presente, a verdade é que eles hoje dizem que aquilo que correu mal ou que pode ter corrido mal, eles tinham alertado ao início desses mesmos riscos. Aliás, o professor Manuel Pinho chama-lhe até a brincadeira foi feita nas taxas de atualização e isso prejudicou os consumidores. Tendo reguladores avisado, e eu gostava que me dissesse, se houvesse avisos e se foram ignorados, porquê é que foram ignorados? O professor Abel Matos disse que sim. A atual reguladora diz que foi feito um modelito, ou seja, encontrou-se um modelo que encaixava nas pretensões da EDP para provocar isso. A ADC, a Autoridade da Concorrência, diz que também fez alertas. Remuneração dos terrenos, sobre taxas, fez alertas. Depois teve 10 anos sem avaliar. Acreditou que estava tudo a correr bem. Eu gostava que pudesse... Há quem diga que como é que são que nulos ou até ilegais e que, de facto, os reguladores foram um pouco diligentes. Há bocado disse, bom, nós até tínhamos a ideia de reforçar o papel dos reguladores para que eles pudessem ajudar-os na monitorização. A minha pergunta é, isso aconteceu? Se não aconteceu, se consegue descobrir onde é que a coisa correu mal? Se foi na capacidade de monitorização ou se estava previsto ou não monitorizações, avaliações, auditorias? E quais?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tinha-me referido anteriormente à inclusão no diploma do papel dos reguladores. Não disse que tínhamos ideia de incluir. Há uma pergunta, penso que do... Exatamente, sobre esse tema, o que eu disse foi que, efetivamente, do ponto de vista da evolução da função do regulador no setor, a ERSE passou a ter um papel que não tinha anteriormente e, portanto, ter uma ação, pode-se discutir se é suficiente, devia ser mais, mas ter uma ação na determinação de uma série de fatores subjacentes ao mecanismo dos COMEC. Portanto, eu penso que não houve minimamente essa intenção de marginalizar, pôr de lado ou não considerar. Quanto aos comentários, às críticas e às opiniões, Sr. Deputado, eu diria o seguinte, houve, obviamente, comentários, críticas, havia reuniões, a ERSE participava nas discussões, portanto, esses temas eram temas que eram permanentemente debatidos. Penso, se me permite, que há matérias diferentes aí, há matérias que têm a ver com opções, por exemplo, no tema das taxas de juros, aí pode haver uma discussão mais ou menos profunda sobre se devia haver mais do que uma taxa ou não. E isso tem consequências e provavelmente aí, do ponto de vista político, foi assumido que faria sentido ter essa diferenciação. independentemente do regulador poder ter uma opinião distinta. O regulador não tinha propriamente uma opinião vinculativa nestas matérias, portanto contribuía, obviamente que o poder político tinha a obrigação de ter isso em conta. Eu penso que houve muitos temas em que certamente as opiniões dos reguladores foram incorporadas no diploma. Como já referi, este diploma entra em discussão mais aberta durante 2004. Há opiniões que são emitidas por várias entidades e a forma normal de constituição e fecho dos diplomas é muito iterativa. Portanto, nós, quando terminámos a nossa função no Governo, quando o Governo foi substituído, estávamos ainda numa fase de construção do diploma e, portanto, eu não sei se efetivamente, tendo em conta as opiniões, os comentários, as críticas dos reguladores, haveria ou não aspectos diferentes a introduzir na versão final do modelo e também não sei se o modelo final do decreto-lei, como ele foi aprovado, incorpora ou não parte dessas recomendações. Francamente, não tenho essa noção, não acompanhei o processo até ao fim, nem tenho capacidade para, neste momento, fazer uma avaliação do estado efetivo daquilo que foram opções consideradas no decreto-lei final e o que eram as críticas e comentários dos reguladores.
Diz-me que não acompanhou o decreto-lei até ao final. Pergunto-lhe se o João Conceição ficou até ao fim e se o Ricardo Ferreira, se o professor Ricardo Ferreira também ficou até ao fim. Uma vez que há uma acusação que eu acho relevante do regulador Vítor Santos que diz que, e incluiu assim porque foi ainda do tempo, que toda a arquitetura do decreto-lei 240, e parece que o decreto-lei 240 no fundo está aqui no epicentro de algo que possa ter corrido mal, foi propositada não só para afastar a capacidade de fiscalização à auditoria dos reguladores, e por isso a minha pergunta, qual é o papel que acha que os reguladores tiveram, e não me respondeu, embora seja bastante de opinião. O que eu gostava de saber é se em algum momento, durante as negociações, houve de facto essa intenção ou esse cuidado. Tirar a capacidade do Estado, via regulador, de auditoria, fiscalização e monitorização, porque cabe ao regulador o acompanhamento e o controle da execução do Decreto-Lei 240. Há uma acusação de um regulador que diz, não, foi feito, aliás, o atual regulador diz, bom, o regulador ficou com um papel meramente residual nesta fiscalização. A Autoridade da Concorrência diz a mesma coisa, o Diretor-Geral de Energia, os atuais, dizem a mesma coisa. Eu gostava de perceber se, de facto, houve alguma intenção, houve nessa preparação do que participou, e quando é que saiu em concreto, para percebermos se de facto essa intenção existe. É que parece que agora toda a gente diz que existiu e nós até avisamos e por isso é que estamos onde estamos.
Para concluir, Sr. Deputado, por favor.
Conclui, Sr. Presidente, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, não houve nenhuma intenção de afastar ou minimizar o papel do regulador neste processo. Não houve. Aliás, o Governo e o Ministério da Economia foram, do ponto de vista dos reguladores, dos que, efetivamente, incentivaram mais o papel de reguladores na economia portuguesa. Foi o Ministério da Economia que criou a Autoridade da Concorrência. A Entidade Reguladora da Saúde foi criada no nosso tempo. A Entidade Reguladora do Domínio Hídrico, penso que também foi. Portanto, houve uma preocupação permanente de dar uma importância significativa ao papel dos reguladores e não ao contrário. Eu já disse anteriormente que, evidentemente, nesta matéria nós partimos de um ponto que é uma situação de ausência total de intervenção do regulador nos CAI, porque os CAI, à partida, não têm fator de regulação, são pré-determinados em si. E, obviamente, estamos a transitar para uma dimensão, que é a dimensão QMEC, que também não é uma solução totalmente aberta do ponto de vista do mercado. E, portanto, evidentemente que, se calhar, aí, do ponto de vista da intervenção do regulador, o campo de intervenção do regulador será menor do que se estivéssemos a falar de um mercado totalmente aberto e concorrencial, como ele agora tende a ser. Agora, que o diploma prevê intervenção da ERC em várias matérias, que a autoridade da concorrência, independentemente do diploma, prevê ou não. Aliás, a Autoridade da Concorrência, desse ponto de vista, não tinha sequer necessidade de qualquer referência no próprio diploma, porque havia a lei da concorrência que era superveniente a tudo isso. Portanto, a Autoridade da Concorrência podia fazer, desse ponto de vista, tudo o que quisesse, sem o Governo sequer poder obstruir, porque já havia uma lei da concorrência que dava à Autoridade da Concorrência um poder acima
dos aspectos setoriais. Portanto, não, isso aconteceu também na área das telecomunicações, a mesma coisa. Uma discussão profunda sobre a competência do regulador setorial e do regulador de mercado. E a tendência foi para, efetivamente, optar por uma solução em que as leis setoriais regulam temas do setor e estabelecem as funções do regulador setorial, a lei geral estabelece em si a função da autoridade da concorrência. E essa já estava mais do que prevista, não havia necessidade, penso eu, de inclusões adicionais nesta lei. Na área do regulador específico, certamente, e aí houve uma preocupação de incluir. Pode-se depois discutir, evidentemente, se foi suficiente, se não foi suficiente, se podia ir mais longe. Mas isso aí eu já penso que será um juízo de valor, porque claramente isso eu garanto, naquilo tudo que eu presenciei, e o Sr. Ministro também falava por si, que não houve nunca qualquer intenção de ter uma atitude de afastamento, de marginalização do regulador setorial nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Dr. Franklin Alves. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Queira ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentando o Sr. Dr. Franklin Alves, agradecendo as suas respostas e, naturalmente, que à medida que a reunião vai avançando, há matérias que é mais ou menos inevitável retomarmos e repetirmos algumas matérias, portanto, é compreensível que tenhamos que voltar a esta questão da elaboração e daquilo que deu origem ao Decreto-Lei 240-2004, o anteprojeto, que depois esteve na proposta de lei de autorização legislativa, quer depois na própria aprovação em Conselho de Ministros, portanto, todo esse processo. É essencialmente no seu mandato que fica elaborado o projeto, já falou sobre isso, já falou sobre o papel essencialmente de direção que coube ao professor Ricardo Ferreira e ao engenheiro João Conceição, no seu gabinete. Talvez durante a reunião voltasse à questão do apoio jurídico, portanto, à vertente técnica, setorial, à vertente económica e à vertente jurídica desse trabalho que é realizado. Já disse há pouco que não tinha bem presente o nome da pessoa que estivesse com essa vertente, mas em todo o caso também lhe fazia uma pergunta que tem a ver com a componente interna, gabinete do Ministério, ou a externa, assessoria externa, alguém contratado para o efeito, na vertente jurídica. Portanto, quem é que estava, do ponto de vista do apoio da assessoria jurídica, a fazer esse apoio, e se era só quadros do gabinete do Ministério, ou se havia alguém a prestar esse apoio externamente. Por outro lado, a pergunta que é preciso retomar aqui e voltar a ela, sobre quem toma a iniciativa de extinção do SCAI e da sua substituição por QMEC, se já vem do anterior governo PS Guterres ou não, quando toma posse o Sr. Doutor como Secretário de Estado, já há um processo legislativo nesse sentido em curso, ou começa consigo, ou inicia-se com o governo PSD, CDS, de Durão Barroso e Paulo Portas e o ministro Carlos Tavares? Era esse âmbito que eu lhe perguntava, que eu colocava na primeira pergunta. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É um prazer voltar a revê-lo. Penso que a última vez que estivemos juntos foi uma viagem com o Sr. Presidente da República, Jorge Sampaio, à Turquia. Já lá vão exatamente dessa época.
Não foi a última, mas foi uma delas. Não,
então, mas pelo menos é que me recordo, de facto. Porque foi uma viagem bem, bem interessante, exatamente, com o então Primeiro-Ministro Erdogan. Já. Bem, sobre o tema da equipa, de facto, como referiu, a equipa tinha essa componente, tinha uma componente jurídica de alguém do gabinete do Sr. Ministro, que eu não me recordo o nome, consultores, advogados exteriores, o único nome que eu me recordo, mas que penso que teve intervenção em coisas muito específicas, é o Dr. Rui Pena. Admito que existisse alguém ao nível do gabinete do Sr. Ministro de consultores exteriores, mas francamente não me recordo. a opção tomada ou não sobre o tema dos COMEC. Quando eu tomei posse, eu diria que a opção sobre o tema dos COMEC já estava tomada, tanto quanto me recordo, já não havia dúvidas que esse era o caminho a seguir. Sobre diplomas, haveria provavelmente drafts de diplomas, portanto, como sabem, nos gabinetes, quando nós chegamos, temos assim, uma mesa desta extensão carregada de toneladas de papel, e eu recordo-me que havia já alguns diplomas, tudo ainda em fase muito inicial, não lhe consigo precisar exatamente quais é que havia, havia de facto toda uma série de trabalho a fazer, mas não lhe consigo dizer o que é que já tínhamos em draft, o que é que não tínhamos em draft, mas portanto este era o estado da situação.
Portanto, era uma decisão que já vinha de trás. Quando diz que já vinha de trás, já estava consolidada, inclusivamente, ao nível do governo anterior, ou é assumido no governo de D. Barroso, para simplificar?
Sr. Deputado, não consigo dizer-lhe isso. Presumo que, provavelmente, sim. Quer dizer, porque, de alguma maneira, em Espanha...
Desculpe, portanto, sim, qual delas?
Sim, a ideia dos COMEC. Desculpe, provavelmente sim, do governo anterior. Sim, peço desculpa. Mas isso é uma mera suposição minha, não tem nenhuma matéria para... Mas admito que sim, porque de alguma maneira havia toda uma discussão com a Espanha, que já vinha de trás, que se arrancou com o MIBEL e que tinha como consequência um processo de liberalização que não podia ser muito disparo entre um país e outro. Portanto, eu julgo que, até desse ponto de vista, os mecanismos adotados para a transição do mecanismo de CAIS e o equivalente em Espanha para um mecanismo mais aberto e concorrencial, não poderiam ser muito diferentes. Portanto, eu admito que na cabeça de toda a gente já estava muito implícito adotar em Portugal uma solução da mesma natureza, mas é uma mera extrapolação minha com base naquilo que é um pouco o timeline deste processo.
Muito obrigado. Essa matéria conduz-me à minha pergunta seguinte, efetivamente é no seu ministério, digamos, durante o seu mandato, que se dá a luz verde à abertura do processo da quinta fase da privatização da EDP, concretizada em 2004. E a pergunta é se o objetivo era a privatização total da EDP e o mercado elétrico liberalizado e concorrencial, o que é que justificava a existência de CAIS, teoricamente para assegurar uma reposição satisfatória ou mínima de investimentos de centrais eletroprodutoras, quando quase todas essas centrais estavam há muito realizadas, os investimentos estavam há muito concretizados e amortizados na sua imensa maioria e, na prática, pior ainda, porque inventar os COMEC quando todos os investimentos estavam totalmente pagos e alguns até sobrecompensados em alguns dos CAIS. Não sei se me faço entender nesta contradição entre o que é liberalizado e concorrencial e aquilo que na verdade não é.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou tentar responder, talvez começando por fim. Eu julgo que a ideia que a maior parte das centrais estavam totalmente amortizadas não é muito correta, se me permite a expressão. Penso que até pelo contrário. Havia de facto períodos longos ainda de amortização e isso aliás é que explica que os CAI, penso eu, ainda se tivessem mantido e se mantêm hoje, os CAI não, mas os COMEC resultantes dos COMEC, por tempo bastante longo, porque efetivamente as centrais têm um tempo de vida bastante, bastante longo e portanto admito que nessa altura isso fosse tido em consideração.
É muito rápido, só um parênteses. Isso pode ser verdade para algumas das barragens, não era manifestamente verdade para barragens que tinham mais de 50 anos e que estavam pagas e mais do que pagas. Portanto, o Alto Douro, o Castelo de Bode, etc., não caíam seguramente nessa categoria. Portanto, por isso é que eu dizia, a maior parte do investimento realizado e algumas por amortizar, mas não se tratava dos CAIS todos, nem pouco mais ou menos.
Sim, Sr. Deputado, provavelmente sim. Não, é um tema que esse então é mesmo anterior, eu nem sequer gostaria de entrar muito por essa discussão e defender fosse o que fosse. Presumo que a lógica subjacente, mais uma vez é uma presunção meramente minha enquanto cidadão, tivesse a ver com aquilo que normalmente em termos empresariais considera a dimensão do capital investido para manter um negócio e, portanto, qualquer negócio tem que assegurar um reinvestimento permanente do seu capital e, portanto, no caso de uma barragem, também está implícito que a entidade detentora desse ativo tem que fazer processo de manutenção, etc., que podem justificar a lógica do carro. Mas, enfim, eu não queria entrar por aí. O que eu quero dizer é que nós temos, a partir de um dado exógeno, que é a existência de CAE, contratos com uma dimensão inquestionável por toda a gente, portanto, com obrigações claras. Haver ou não haver privatização da EDP, a meu ver, não alterava nada da equação. Porquê? Porque são coisas totalmente distintas. A EDP, fosse pública ou privada, era uma sociedade comercial. E, portanto, estando Portugal, sendo Portugal um Estado de Direito, há um conjunto de regras e princípios legais, porque todos nós nos temos que reger. E isso significa que, em qualquer circunstância, face à imposição comunitária de determinar com os CAE, ter-se-ia que arranjar uma solução de compensação. Como eu disse no início, poderia haver uma solução de compensação, que era pagar diretamente, via orçamento de Estado, essa compensação e, portanto, ficávamos todos libertos da situação, embora mesmo aí eu presumo que mesmo num cenário desses teria que haver todo um conjunto de aspectos de regulação, porque nós estamos a falar de um setor que é muito específico. Na minha curta exposição ao setor da energia, como já referi, uma das coisas logo que me disseram no início foi: este é um setor que tem uma característica única. O bem produzido não é armazenável. Nós não podemos, a não ser marginalmente, armazenar energia produzida. Podemos armazenar a matéria-prima que conduz à produção de energia. Podemos armazenar a água, podemos armazenar o combustível, já não podemos armazenar nem o vento nem o sol, e isso cria, como sabemos, problemas complexos de intermitência. Mas, portanto, a energia em si tem uma especificidade que significa que o próprio processo de transição de um regime protegido, regulado, não concorrencial, para o regime concorrencial, é complexa, porque há questões fundamentais, como já foi aqui referido, por gente que sabe muito mais, que sabe disso, coisa que eu não sei, que há temas de garantia de potência, de garantia de produção de energia no momento em que ela é precisa, que são sempre necessários estabelecer. E, portanto, isso tem um preço, que não é um preço determinado pelo mercado, é um preço que tendencialmente pode ter uma componente de mercado, mas também tem que ter uma componente assegurada por um regulador e, portanto, por um Estado. Portanto, neste caso concreto, a solução de pagamento estava fora de questão, porque evidentemente do ponto de vista do Orçamento de Estado não seria possível adotá-la, e a solução que foi adotada foi exatamente, como eu já referi, uma solução de pagamento no tempo da compensação resultante da anulação dos contratos. E portanto o Governo chegou a um valor que estabeleceu qual o montante a pagar e estabeleceu-se que esse montante teria que ser pago no horizonte temporal. Portanto, foi essa a lógica subjacente. Nem penso que pudesse ser de outra maneira, Sr. Deputado, tendo em conta as variáveis e os constrangimentos resultantes do ponto de partida que são os CAE.
Relativamente ao próprio diploma, o anteprojeto de decreto-lei foi enviado à ERSE em 8 de abril de 2004 e presume-se que na mesma data terá sido enviado à Autoridade da Concorrência esse anteprojeto. E a ERSE emite, na altura, um comentário preliminar a esse texto e depois um parecer, que hoje é conhecido graças a um requerimento do PCP, que lhe estendou mais de 15 anos, quase 15 anos sem se conhecer, e terá tido uma reunião com o Sr. Ministro na altura. E em todas essas comunicações a ERSE exprime, sabemos agora, as maiores reservas ao projeto e enuncia de forma muito clara o que previa virem a ser as consequências negativas desse decreto-lei. A Autoridade da Concorrência, na mesma altura, terá expressado em reunião com o Sr. Ministro a sua avaliação negativa, aliás, fundamentando-se num estudo de abril de 2004 da CEPA, da Cambridge Economic Policy Associates. Aliás, na altura escreveu-se: porém, os como é que foram concebidos como contratos que asseguram a margem fixa à EDP e que transferem todo o risco para os consumidores. Ora, o senhor, enquanto Secretário de Estado, conhecia as opiniões negativas da ERSE e da Autoridade da Concorrência, conhecia o estudo mandado elaborar à Cambridge Economic Policy Associates, então como é que foi possível, perante aquela reação e aqueles alertas destas entidades, avançar com o projeto, mantendo no essencial aquela matriz e as razões de crítica que tinham surgido nessa altura, durante o mandato?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que já referi, eu não me recordo desses estudos quantificados, nomeadamente o estudo da ERSE, não me recordo de o ter visto, mas pode ser falha de memória, mas havia efetivamente opiniões da ERSE e penso também da Autoridade da Concorrência com críticas a vários aspectos do projeto de decreto-lei. Há algumas que eu me lembro, andavam muito à volta da temática das taxas de juros, e portanto já falei várias vezes aqui do que é que eu penso sobre isso. Outras mais específicas, que francamente agora não consigo precisar, mas como já referi, penso que nessa matéria o diploma era um diploma em construção, exatamente por ser um projeto, ou seja, era um projeto que estava sujeito a debate, nomeadamente com reguladores, e portanto não estava fechado. O que quer dizer que, inevitavelmente, no processo conducente à aprovação do diploma em governo, que é muito mais tarde, não sei exatamente em que data, mas já no outro governo, haveria todo um espaço bastante longo para iterações sucessivas no sentido de, havendo tema, porque para mim aqui a questão importante é a seguinte, é diferenciar entre o que são opções que podem divergir da política pública adotada nesta matéria, em alguns temas, por exemplo, sabe-se que a ERSE tinha uma posição de não achar que, de achar que os COMEC não eram a melhor opção para acabar com os CAI. Mas aí é uma opção de política pública nesse sentido. Outra coisa é haver aspectos que manifestamente estão na franja, podem ser incompatíveis com outros diplomas, com outros direitos e, portanto, têm que ser devidamente considerados nas versões finais do diploma. Aí o que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, que não será muito certamente porque, como já referi, não estava no governo na altura do parto do diploma, se me permite a expressão, é que nós, durante o nosso tempo, procurámos sempre incorporar aquilo que nos parecia contributos válidos, positivos e adequados das diversas entidades nesses diplomas. Não lhe posso dar mais do que isso, porque efetivamente nós não estivemos na aprovação final do diploma e, portanto, eu não lhe consigo responder o que é que teria sido o diploma se nós continuássemos lá. E admito que o governo seguinte terá tido em conta exatamente esses comentários e terá assumido opções devidamente fundamentadas sobre o tema.
Muito obrigado. O Sr. Doutor acaba por fazer uma distinção que é importante e que faz todo o sentido, que é entre as reservas e as objeções de fundo e aquilo que possam ser aperfeiçoamentos ou detalhes a corrigir. E, efetivamente, parece agora surgir como clara esta reserva ou objeção de fundo da parte dos reguladores em relação à própria figura e à solução, chamemos-lhe solução, dos CAI e dos COMEC, nomeadamente dos COMEC. Não é? O que o Sr. Doutor acaba de nos dizer, e isso é relevante, é que, independentemente das objeções dos reguladores, a opção de política pública, como acabou de dizer, manteve-se independentemente da consciência das consequências que adviriam, demonstradas e fundamentadas pelos reguladores. Na prática foi isso que aconteceu. Eu estou a dizer isto em geral ao nível de um governo. Não estou a dizer que foi o senhor que se atravessou a exigir que isso se mantivesse. Mas há um caminho de opção política que disse, apesar dos alertas dos reguladores, com as consequências do que isto trará, há uma opção política pública que está a montante da parte regulatória. É isto.
Gostaria de precisar de algumas coisas. Eu não disse exatamente que nas questões de fundo o Governo não acatou nada e nas questões de pormenor acatou. Disse uma coisa um pouco diferente. Disse que havia, em certos temas, opções de política pública diversas das opções de política pública dos reguladores.
E esta que esta é uma delas?
Qual, desculpe?
Perguntava-lhe se considera que esta matéria dos COMEC é uma delas.
Sim, porque aí houve uma opção clara pelos COMEC, mas com uma condição que é importante continuar a frisar, que era a neutralidade económica da opção tomada. Agora, evidentemente que os reguladores podem ter opiniões. Eu recordo, a certa altura, não quero agora cometer nenhum erro, que chegou a defender-se em Portugal a existência de uma terceira autoestrada, Lisboa-Porto, para aumentar a concorrência. E do ponto de vista teórico, isso até faria sentido. Do ponto de vista de política pública e de prioridades, era muito discutível, não é? Portanto, há temas em que é por isso que há reguladores e é por isso que há governos, não é? Cada um tem a sua missão. Os reguladores têm que acautelar o interesse público dentro das suas funções e há temas que são da sua exclusiva competência. Há outras matérias em que estamos a falar de opções de política e aí compete ao Governo assumi-las e, portanto, defendê-las. E, portanto, eu acho que aqui houve claramente, em várias matérias, opções distintas daquilo que era o pensamento dos reguladores. Outra coisa é temas, como eu referi, que pudessem resultar de imprecisões, de erros de apreciação, de menor consistência das soluções jurídicas ou das soluções encontradas, e aí, evidentemente, que faria, e houve sempre essa preocupação de incorporar esse tipo de críticas, de sugestões. Esse foi o princípio. Agora, evidentemente que nós estamos a falar de processos ultracomplexos que envolvem uma miríade de entidades numa velocidade permanente e em muitas frentes, e todos sabemos que por vezes a produção legislativa não é ideal. Agora, isso em relação aos detalhes. Agora, em relação à essência das coisas, nós procuramos sempre calcular os inputs válidos e que faziam sentido dos reguladores, obviamente sem extravasar para áreas em que as opções de política pública eram diferentes daquelas que os reguladores entendiam deviam ser adotadas.
Muito obrigado, Doutor. Uma pergunta que decorre de uma referência que tem vindo a fazer nesta reunião, que é esta questão de fundo do princípio da neutralidade económica da medida. Está-se a referir naturalmente à questão dos QMEC, à luz daquilo que era a situação do SCAI, não é? que eram extintos para dar lugar aos QMEC, e nesse processo coloca-se, como o Sr. dizia, a questão do princípio da neutralidade económica. E esta pergunta não é irónica, é objetiva. Neutralidade económica para quem? Para quem?
Para concluir, Sr. Deputado.
Porque pode haver esse princípio se tivermos o enfoque num determinado agente do processo. O agente económico, ou pode haver esse princípio para toda a economia. E eu pergunto-lhe se, à luz dessa, para terminar, Sr. Presidente, à luz da nossa avaliação do processo, quando o processo de decisão decorre, esse enfoque da preocupação da neutralidade era a falar de quem e a falar de quê? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, por responder.
Sim, Sr. Deputado, obrigado. Aqui é um caso em que eu acho que a resposta não é muito difícil, porque há casos em que se pode falar de neutralidade económica em relação a entidades subjetivas e isso é mais complexo. Aqui, a neutralidade económica é em relação aos contratos que são o ponto de partida. Nós temos contratos que são inquestionáveis do ponto de vista do seu valor. Ninguém questiona esses contratos do ponto de vista daquilo que eles valem, porque está lá tudo especificado quanto à sua natureza. E, a partir do princípio que estamos num Estado de Direito, em que temos que preservar os direitos e garantias contratualmente estabelecidos, etc., obviamente que a solução que se pretende encontrar para a eliminação destes contratos é uma solução que pretende que seja neutra do ponto de vista dos benefícios ou dos custos para os intervenientes nesses contratos. Como?
Uma espécie de soma zero.
Senhor Deputado...
Não é soma zero, é a diferença entre um e outro, de facto, serem iguais a zero. Diferença zero, se quiser, mais do que a soma. Não é? Porque estamos a falar, efetivamente, ou se quiser, a soma de um valor positivo e de um valor negativo, é a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é que, do ponto de vista da solução, não é? É uma solução que seja neutra desse ponto de vista. Pode-se depois entrar na discussão, que tem havido bastante, sobre se o mecanismo encontrado para essa neutralidade é consistente ou se tem falhas. Isso é outra discussão, mas esse foi o princípio adotado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Franklin Alves. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Queira ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento em nome do Parlamentar do PSD, Dr. Franklin Alves. Doutor, há muitas perguntas que se vão repetindo ao longo desta audição. O que é normal, porque, nos casos, essas perguntas são lhe dirigidas para dissipar dúvidas, mas noutros casos são também para avaliar da consistência das respostas que foram oferecidas até ao momento. Como é normal e como é do seu conhecimento, esta é uma audição, ou estas audições são públicas, estão a ser televisionadas, estão online na internet, estão no canal Parlamento, e por isso também as perguntas que lhe fazemos e as respostas que nos oferece devemos procurá-las que as mesmas sejam entendíveis para o comum dos cidadãos. E por isso, Eu gostaria de começar por lhe confrontar, não propriamente ao Sr. Doutor, numa primeira parte, com algumas perguntas, mas com algumas das observações que foram feitas e para fundamentar algumas das questões que lhe foram colocadas. Eu queria aqui começar por dizer, fomos aqui falados diversas vezes em estudos. Primeiro ponto, Sr. Doutor, que eu queria aqui realçar o seguinte, não há nenhum estudo de uma Universidade de Cambridge. Não há. Para aqueles que nos estão a ouvir e que ouviram falar da Universidade de Cambridge, não há nenhum estudo da Universidade de Cambridge. Há um estudo de uma consultora, a CEPA, a Cambridge Economic Policy Associates Limited. Ou seja, é uma consultora privada, não é nenhuma universidade. Em segundo lugar, queria também dizer que o único estudo que foi encomendado para a Autoridade da Concorrência não tem nada a ver com rendas excessivas, conforme aqui já parece que foi dito. O estudo encomendado à CEPA para a Autoridade da Concorrência é um estudo sobre a fusão de gás natural e da EDP. Não tem a ver com rendas excessivas. O segundo estudo, e assim que tem a ver com as rendas excessivas, não foi pedido para a Autoridade da Concorrência, foi pedido, foi solicitado pelo então Secretário de Estado de Energia, o Dr. Henrique Gomes. E não é um estudo da CEPA, é um estudo do Governo que incorpora como anexo 1 o estudo da CEPA, como incorpora no anexo 2 um estudo de uma outra consultora. E, portanto, era importante clarificar isto. E depois dizer também que o terceiro estudo, esse encomendado a um terceiro estudo, que foi encomendado novamente pelo Governo, altura pelo então Secretário de Estado Arturo Trindade, e que também participam a ERSE e também participa a Autoridade da Concorrência, mas é um estudo elaborado por uma outra empresa que se chama The Brattle Group. E, portanto, apenas para clarificar aquilo que foi dito ao longo desta manhã. Sr. Doutor, uma outra matéria que lhe foi furada e que lhe foi questionada era sobre a questão da privatização. Foi-lhe perguntado ao Sr. Doutor se a formulação dos QMEC, nos termos em que veio a acontecer, visavam engordar o porquinho com vista à privatização da EDP. Eu pergunto ao Sr. Doutor se tem memória de que nessa altura a EDP já estava privatizada em qualquer coisa como 67,94%, já que nessa altura já tinham corrido quatro fases, uma em 97 com privatização de 29,99%, em 98 2,25%, novamente em 98 numa terceira fase 16,20% e em 2000 19,50%, tudo isto nos tempos do governo do engenheiro António Guterres, ou seja, já estavam ou não privatizados 67,94%.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Particularmente por esses enquadramentos iniciais, que eu francamente não tinha minimamente presente isso, não acompanhei esses processos na área do gás, eram temas que não estavam na minha esfera, e estamos a falar de temas que efetivamente no tempo se vão desvanecendo na memória em muitos aspectos. É óbvio que há matérias que nós mantemos e conservamos e referenciamos, há outras que é mais complexo. No caso da EDP, eu não me recordo exatamente qual era a dimensão que já estava privatizada da EDP, sei que de facto a EDP já tinha capital em bolsa e eu julgo que o princípio do governo como um todo foi sempre muito claro nessa matéria. Nós vivíamos à época uma situação difícil do ponto de vista de constrangimento orçamental, com pressões cada vez maiores face aos desequilíbrios deixados pelo governo anterior. Tinha que haver um rigor absoluto na forma de tratar toda a problemática das contas públicas, das relações com os investidores. Convém não esquecer que a dívida pública portuguesa era em cerca de 90% financiada por investidores estrangeiros. Eu, quando estive no IGCP, nós colocávamos a dívida pública portuguesa basicamente no mercado internacional. Não havia tomadores nacionais, a não ser residuais, e não havia nenhum banco português sequer que funcionasse como um intermediário da dívida pública, porque não tinham dimensão para isso. Portanto, nós tínhamos, desse ponto de vista, uma grande dependência dos mercados e da nossa capacidade de aceder a funding internacional. Vimos exatamente o que é que aconteceu na altura em que tivemos, como se costuma dizer, um passo maior que a perna e provocámos um desequilíbrio nas contas públicas que ainda hoje todos estamos a sofrer com as consequências dessa matéria. Portanto, a preocupação do Governo era, de facto, encontrar soluções perfeitamente transparentes e objetivas nas opções de política económica e financeira. Nesta área, nós tínhamos que gerir, como noutras áreas, na área das telecomunicações havia uma série de problemas que obrigavam uma gestão bastante difícil de imposições comunitárias, por exemplo, direitos de transmissão, direitos de passagem, temas super difíceis de resolver, porque chocavam de um lado com as obrigações comunitárias, do outro lado com compromissos nacionais assumidos, e portanto a equação era uma equação complexa que obrigava à gestão permanente de muitas variáveis. E o que se fez em todas estas frentes foi, eu diria, sempre o mesmo princípio: encontrar soluções equilibradas que procurassem preservar relações contratuais e de direito que tinham que ser preservadas para não prejudicar a imagem do Estado português. Portanto, na solução dos COMEC, eu diria que foi isso que se procurou encontrar. Foi uma solução que, salvaguardando as exigências de Bruxelas de liberalização, acautelando os compromissos que havia com a Espanha em relação ao mercado ibérico, ao mesmo tempo tivesse em conta compromissos económicos e contratuais que estavam em vigor com a EDP e que eram uma das bases da avaliação e do valor que a EDP tinha quando foi colocada em Bolsa. E, portanto, foi isso que se fez, não se fez mais do que isso. Portanto, a ideia do engordar a EDP para depois vender mais caro e o Estado beneficiar com isso, não estava em cima da mesa como solução e, portanto, não foi feito.
Muito obrigado, doutor. Foi também questionado sobre a extensão da concessão de domínio público hídrico, e foi aqui referido que o Decreto-Lei 240/2004, que criou os COMEC, plasmou essa possibilidade dessa extensão. E eu pergunto ao Sr. Doutor se essa possibilidade não estava já ela prevista nos próprios contratos do SCAE, nomeadamente nas suas cláusulas 25 e 26.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi um pouco o que eu disse. Eu não me recordo dessa temática. A única coisa que eu disse foi que me parece que o princípio que subjaceu, subjacente ao diploma, era efetivamente salvaguardar o que estava implícito no SCAE. E, portanto, aí, para mim, faria sentido que no diploma estivesse consagrado o que já estava no SCAE e não mais do que isso, nem menos, porque também não seria complicado impor uma alteração nessa matéria. Mas não me recordo dos detalhes dessa problemática.
Sim, de facto, nos termos do artigo da cláusula 25 dos contratos dos CAE, estabelece a possibilidade dessa extensão, seja ela proposta por uma ou por outra parte, ou seja proposta pelo produtor ou essa proposta de extensão também fosse feita pela entidade operadora da rede nacional de transporte. E mais, dizia que se essa proposta fosse feita até 5 anos antes da data do término do CAE, haver-se-ia um procedimento de negociação entre ambas as partes, e se houvesse algum acordo resultante dessa negociação, seria dada a mesma extensão. Naturalmente que depois há outras condicionantes que se vieram a verificar mais tarde, e certamente teremos a oportunidade de relançar, ainda de colocar durante esta audição. Sr. Doutor, é mais ou menos consensual que as rendas garantidas da EDP de beneficiária, foram estabelecidas através do SCAE, e que, como sabemos, foram atribuídos no governo do engenheiro António Guterres. Também julgo que é mais ou menos consensual, e o Sr. Doutor já aqui o referiu, que os CAE condicionaram muito aquilo que é o futuro do setor, aquilo que foi o futuro do setor da eletricidade e energia em Portugal, e que, tal qual como o Sr. Engenheiro João Conceição aqui referiu, quando esteve nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, estávamos perante contratos totalmente blindados. O engenheiro Jorge Vasconcelos, por seu turno, afirmou, e passo a citar: quando se criaram os CAE, os consumidores ficaram prisioneiros dessa decisão durante 28 anos. Concorda com esta visão?
Muito obrigado, Sr. Deputado, em primeiro lugar, pelos conhecimentos sobre o tema do domínio hídrico. Confesso que, de facto, não tinha capacidade para entrar nesse detalhe do que referiu, e, portanto, penso que o que referiu ajuda a precisar exatamente o que eu tinha dito como princípio geral, que foi a consagração no diploma daquilo que estava consagrado nos CAE. E efetivamente, é verdade, em relação aos temas, os CAE, enquanto tal, pela sua natureza, e nunca ninguém contestou isso, dificilmente podiam ser suscetíveis de uma alteração que levasse a um prejuízo da entidade beneficiária. A não ser por decisões de política pública também, forçadas. Isso pode acontecer. Há até havido temas nessa matéria, até a propósito das energias renováveis, aqui ao lado em Espanha, e, portanto, há frentes em que, na realidade, pode haver decisões de política pública que imponham que levem a uma transformação das relações contratuais, mas isso tem consequências, não é? Tem consequências, e portanto, no caso português, o que se entendeu foi que alterar os direitos associados aos CAE numa situação em que o país precisava da sua imagem limpa nas relações com o exterior, nomeadamente para acesso a mercados, não só para a privatização da EDP, mas em geral, quer dizer, o país estava e continua fortemente dependente do financiamento externo, quer dizer, nós não temos poupança interna, nós temos uma dimensão de endividamento que, infelizmente, nos últimos 10 anos quase que duplicou, que nos cria problemas sérios, mas que já na altura nos criava problemas sérios de dependência. Portanto, a preocupação em preservar em absoluto as regras de proteção dos contratos era fundamental. Se esse princípio fosse violado, nós iríamos ter rapidamente situações de alteração do rating português. E, portanto, uma coisa que, em teoria, até parecia ser beneficiária dos consumidores, derivava no contrário, que era por via da dívida pública, a taxa de juros da dívida pública aumentar e passarem a ser os contribuintes, na sua totalidade, a pagar o ónus financeiro associado a esse mecanismo. Portanto, estas coisas, por vezes, há uma coisa que em finanças se chama efeito de sinalização, são catastróficas, porque o efeito de sinalização, costuma-se dizer, para construir uma boa imagem leva-se uma vida inteira e essa imagem pode ser queimada num segundo. E é verdade em todas as circunstâncias. E no caso de um país é também assim. É efetivamente um caso em que uma deterioração das relações contratuais por via de uma alteração dos direitos que uma parte tem, nomeadamente uma parte que tinha uma relação com o exterior significativa, teria consequências muito para além do efeito direto na relação com a EDP. E o Estado não quis minimamente correr esse risco, nem podia correr no Estado em que nós estávamos nessa época, não é? Em nenhuma circunstância deveria, e muito menos no Estado em que o país estava.
Sim, eu percebo isso, doutor, mas deixe-me voltar-lhe atrás. Mas faz, na sua opinião, faz algum sentido que os CAI da EDP, apesar de tudo aquilo que já nos disse, tinham necessidade de ser tão blindados quanto eram os CAIs privados? E faço-lhe uma segunda pergunta. Se acha normal que a extensão das licenças de produção de energia da EDP ainda por cima tinham um tratamento mais favorável do que aquele que tinham os CAI privados? Faz algum sentido isto?
Sr. Deputado, eu aí, se me permite, não gostaria muito de responder a esse tema, não, porque não tenho toda a informação, longe disso, não tenho aliás nenhuma informação efetivamente, para me pronunciar sobre as causas que estiveram na origem dessa conceptualização dos CAI da EDP. Como eu já disse, talvez fosse útil, e provavelmente a Comissão de Inquérito terá tempo para isso, não sei, quase que fazer um histórico do processo, não a começar em 2004, mas indo muito mais atrás. Porque, na realidade, se calhar há uma história do setor da energia em Portugal desde o final dos anos 70, após 25 de Abril, que explica vários fatores que, vistos à luz de hoje, parecem até perfeitamente quase aberrantes, entre aspas, mas que têm provavelmente uma lógica subjacente a todos os ónus que historicamente foram assumidos em muitos setores no país. Nós não podemos esquecer que Portugal, depois do 25 de Abril, com tudo o que o 25 de Abril trouxe positivo ao país, e eu sei bem o que é que isso significa, porque sou de uma aldeia em que, à época, ninguém tinha praticamente nada, fosse o que fosse. Mas, tendo essa dimensão, também houve um lado que passou pela descapitalização da economia, das empresas, por via das nacionalizações, de processos de gestão altamente negativa que provocaram prejuízos significativos às empresas, que arrastaram um lastro durante muito tempo. E, portanto, eu penso que também este setor da eletricidade terá passado por isso. Eu já mencionei no início, que me recordo, enquanto cidadão, de ler nos jornais toda a problemática das dívidas das câmaras à EDP, da situação financeira negativa da EDP e todos esses fatores que, na realidade, provavelmente terão condicionado muitos desses aspectos. Portanto, eu não quero emitir um juízo de valor por algo que, visto em abstrato, até se pode considerar fora de contexto, mas se calhar terá uma justificação histórica que também tem que se ter em conta. As coisas vistas à posteriori são sempre simples, não é? Costuma-se dizer que, se a gente souber o resultado de Totobola, ficamos milionários, ou soubermos os resultados do campeonato, mas isso nunca acontece, felizmente também para todos nós, não é? Porque se a gente conhecer o futuro não nos daria propriamente um grande entusiasmo de vida. Portanto, é melhor termos este challenge permanente de gerir aquilo que é o futuro.
Muito obrigado. Doutor, eu acho que não há dúvidas para ninguém que a decisão de cessão antecipada dos CAI é o resultado de uma decisão ou decisões, poderemos dizer decisões vinculativas de política energética europeia e também de integração das atividades de produção e comercialização no mercado mais alargado, regional e diria mesmo no mercado ibérico. Por isso é que apareceu, ou foi publicado, a Diretiva 2003 da Comissão Europeia, e que nos levou mais tarde também à criação do MIBEL, e que, portanto, teríamos que extinguir pelo menos os CAI da EDP, até porque para a criação do MIBEL 80% dos CAI tinham que ser antecipados. Mas a pergunta que eu lhe queria fazer desde é a seguinte: eu referi-me a uma diretiva comunitária de 2003, mas eu pergunto se o processo relacionado com a necessidade de cessão dos CAI e a respectiva compensação, que era devida à EDP, se começou a ser analisada pelo Governo apenas, se só começou a ser analisada pelo Governo que fez parte, ou se essa análise já vinha atrás, não obstante, como eu refiro, a diretiva ser de 2003.
Sr. Deputado, não lhe consigo responder com objetividade. Já há pouco referi que admito que, à luz do MIBEL, que é um processo que penso que vem do governo anterior, começou a ser discutido de facto no governo anterior, que o caminho acordado para a liberalização do setor de energia nos dois países tivesse de uma maneira implícita soluções relativamente similares, até porque, de outra forma, provavelmente os mecanismos de mercado, as formas de funcionar, as regras que tinham que ser estabelecidas, por exemplo, ao nível do operador de mercado, que foi um tema muito discutido entre Portugal e Espanha, quem é que tinha que operador e como é que eram geridos, se havia dois operadores, se havia um operador com mercado spot e mercado a prazo. Portanto, eu admito que, resultante do processo de assinatura do MIBEL, já estiver implícito uma tendência para a adoção dos COMEC, mas é uma mera, como já referi anteriormente, suposição minha. Não tenho matéria de facto para validar esta suposição.
Doutor, e foram consideradas outras alternativas para o fim antecipado dos CAE para além dos COMEC?
Quando eu cheguei ao Ministério, o tema COMEC era um tema já, digamos, consolidado como opção. Presumo que houve discussões, nomeadamente sobre a solução dos leilões, e essa solução, eu também já referi isso, foi posta de lado porque se considerava que o mecanismo de leilão não seria muito adequado para a situação do mercado português, do ponto de vista de um processo que era inevitavelmente um processo de transição, e além disso haveria um risco, e esse foi pelo menos um dos argumentos invocado, de no final nós acabarmos com uma situação em que a EDP era proprietária dos centros de produção e entidades elétricas espanholas geriam a eletricidade produzida pela EDP. Ora bem, do ponto de vista público e do interesse nacional, eu julgo que essa solução era muito discutível. Poder-se dizer, bem, numa lógica de mercado perfeito, mercado ibérico, sem considerações de natureza política, é indiferente, porque são todos operadores em mercado, mas nós sabemos que, e eu sou muito defensor do mercado, sabemos que nestas matérias nem sempre podemos ser tão dogmáticos na adoção de um princípio, particularmente quando estamos numa fase de transição. Quer dizer, o mercado da energia não é um mercado, parece-me a mim, que pudesse ser instantaneamente transformado em concorrencial. Quer dizer, porque tem um lastro histórico que não se apaga, quer dizer, esse lastro histórico tem consequências do ponto de vista daquilo que são as opções em determinado momento que se podem tomar. E eu acho que foi tudo isso que foi tido em conta.
Doutor, o modelo do leilão de capacidade implícita dos CAE, que nos está a referir, sem mecanismo de revisibilidade, foi exatamente aquilo que foi proposto como alternativa para o ERC, correto?
Não me recordo dessa especificidade. Penso que o mecanismo de reversibilidade foi adotado, considerando que isso permitiria ajustes sucessivos e sequenciais dos pressupostos de algo que era um modelo relativamente, inevitavelmente, teórico e previsional do comportamento em mercado. Portanto, achava-se que, ao introduzir-se um mecanismo de revisão regular dos fatores, isso permitia ajustar, em princípio favoravelmente, tarifas e preços, até porque penso que havia um cap que limitava o montante máximo de compensação, neste caso da EDP. Portanto, se os ajustes fossem muito em alta, esses ajustes só poderiam ir até um determinado nível, enquanto que, do ponto de vista do ajuste em benefício do consumidor, não havia limitações de ajuste desde que elas se verificassem.
Eu posso garantir ao Sr. Doutor que, de facto, foi a ERSE que sugeriu esta alternativa, já que ela consta, aliás, do parecer de maio de 2004. Mas, curiosamente, esta alternativa é afastada pelos constrangimentos colocados pela própria Comissão Europeia. Sim ou não?
Não tenho presente, Sr. Deputado.
Bom, numa audição que aqui tivemos, a Comissão Europeia, desde o primeiro momento, considerou que qualquer mecanismo por Portugal teria que cumulativamente respeitar as seguintes premissas. Primeira, com o objetivo de minimizar o risco de sobrecompensações, o modelo de cálculos COMEC deveria ter em conta a evolução efetiva dos preços do mercado de eletricidade, através de mecanismo, vou concluir com esta pergunta, Sra. Presidente,
muito obrigado,
através de mecanismo de revisibilidade e sem nunca exceder um valor máximo definido à partida. Mas dizia também, um segundo pressuposto, este com vista a mitigar o risco de insucesso de implementação, o mecanismo deveria acomodar o princípio de ser improvável que a venda da totalidade dos ativos afetos ao SCAE pudesse diminuir o montante dos custos ociosos, uma vez que um comprador economicamente racional não adquiria um ativo por um montante superior ao que esperaria ganhar com o seu funcionamento em mercado. Daquilo que nos foi aqui explicado numa outra audição, daqui resultaria destes dois pressupostos que essa alternativa da ERSE não era viável para a Comissão Europeia.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, pode responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho muito a acrescentar sobre isso. Penso que isso corrobora um pouco a opção que foi tomada, tendo em conta essas imposições a nível europeu. Eu não tinha presente esse tipo de detalhe na deliberação, mas ajuda a perceber também as variáveis que estavam em cima da mesa para as opções que foram tomadas. Muito obrigado.
Concluímos assim. Muito obrigado, Sr. Dr. Franklin Alves. Muito obrigado, Sr. Deputados. Concluímos a primeira ronda. Vamos agora, então, dar início à segunda ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar. Sr. Dr. Franklin Alves responderá no fim, por favor. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Hugo Costa. Faça favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, cumprimentar novamente o Dr. Franklin Alves e, obviamente, se existe matéria que nesta Comissão de Inquérito tem aparecido, é realmente estudos de consultores para todos os gostos. Não fossem os consultores também, desde logo, a grande parte da construção do próprio modelo. Mas uma coisa é os estudos dos consultores, outra coisa são os estudos da entidade reguladora e os parceiros da entidade reguladora, que falam, no caso da ERSE, na atualidade, em 510 milhões de euros de custos a mais em 2017, ao longo de todo o processo, e, no caso do parceiro de 2005, uma potencialidade de 600 milhões de euros. É importante esse facto ficar aqui colocado, porque já foram referidos um número de parceiros e também é verdade que já olhámos para parceiros que dizem que a EDP perdeu dinheiro, como existem parceiros que dizem que a EDP teve lucros extremos. Mas coloquemos apenas na questão do parecer das entidades reguladoras, que falam em 500 milhões de euros em 2017 e a potencialidade de 600 milhões de euros em 2004 era o valor que existia. Há algumas perguntas que aqui gostaria de colocar aí ao Sr. Doutor. Uma delas tem a ver com uma afirmação que já foi aqui colocada. O professor Paulo Pinho, nesta comissão, referiu uma famosa expressão que é o diabo estava nos detalhes, né, em relação ao decreto em causa. O professor Paulo Pinho também trabalhou com o professor Carlos Tavares, por isso questionar se concorda com esta afirmação, que o problema deste tipo de decretos era a questão dos detalhes. Porque, por exemplo, a doutora Cristina Portugal, a atual presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, disse que o modelo não foi bem percepcionado no início de qual é que era o custo. E se esse facto de o modelo não ter sido bem percepcionado, e o Sr. Doutor, para a sua experiência até financeira, de longos anos na área financeira, se concorda que o modelo pode não ter sido bem percepcionado, por isso é que levou a custos na casa dos 500 milhões de euros, colocando o valor que a ERSE nos diz. Em relação a outra matéria, logo na primeira audição desta Comissão de Inquérito, o professor Sampaio Nunes defendeu que os COMEC são nulos e que a EDP devia devolver os 3 mil milhões de euros que já recebeu. Qual é que é a sua opinião também em relação a esta afirmação do professor Sampaio Nunes? Uma última matéria tem a ver com o facto de, no ano 2015, o Tribunal de Contas disse que o Governo da altura, também, que também fez parte de uma altura posterior, mas não do Dr. Passos Coelho, não tomou as medidas necessárias para cautelar o interesse nacional nos processos de privatização da EDP e da REN, que tem muita relevância com esta matéria, porque a EDP, mesmo tendo uma parte ainda residual pública, continuava a ter capitais públicos na altura do decreto de 2004, a REN era a contraparte e depois do processo de privatização, no fundo, a EDP e a REN acabam não tendo os mesmos acionistas do ponto de vista formal, do ponto de vista prático, acabam lá em cima ter os mesmos acionistas. Concorda com esta opção do Tribunal de Contas, até existindo destes decretos, que o interesse nacional não foi decisivamente salvaguardado com estas privatizações?
Concluo. Uhum.
Sim, desculpa. Refere privatizações em que altura? Porque fiquei baralhado na sua.
Estou a falar da privatização final, ou seja, a final do processo, nomeadamente da REN e da EDP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Costa. Quer fazer a gentileza, Sr. Deputado?
Queria, em primeiro lugar, que o Sr. Dr. Franklin Alves nos precisasse melhor qual era a assessoria jurídica que acompanhava a preparação do decreto-lei. No depoimento do... referiu-se há pouco ao advogado Rui Pena, como tendo participado, e eu queria que nos indicasse exatamente a que título é que ele participou, se foi contratado pelo Ministério, em que condição é que ele estava presente nessa preparação. Porque quando foi feita aqui o elenco da equipa pelo engenheiro João Conceição, o Dr. Rui Pena não foi mencionado, e pelo contrário, o engenheiro João Conceição limitou-se a referir que na equipa que ele integrou em junho de 2003 estavam presentes o gabinete do Ministro da Economia, da Secretaria de Estado Adjunta, da JEG, da ERSE, da REN, do OMIP e da Sociedade de Advogados Rebelo de Sousa e Associados, e ainda de consultores internacionais da ILEX Energy Consulting, de Oxford. E estas eram as entidades que ele referiu como fazendo, o que o engenheiro João Conceição referiu como sendo a equipa preparatória. Por outro lado, ressalta desta descrição que o engenheiro João Conceição já estava presente nas equipas negociais quando ainda estava a sua antecessora no lugar. O que é... Eu estou a citar... Fui requisitado pelo despacho número 12045 para integrar a equipa como secretário adjunto do Dr. Franklin Alves. Participei aqui e acolá. Esta equipa incluiu elementos do gabinete do Ministro da Economia e da Secretária de Estado Adjunta. Quem era a Secretária de Estado Adjunta? Era a sua predecessora, não é? Enfim, queria perceber se tem alguma pista para nos dar a respeito desta aparente contradição. E qual era o papel do Dr. Rui Pena nesse contexto, uma vez que ele surge aqui mencionado de uma forma mais explícita e gostávamos de perceber melhor. Finalmente, sobre a questão do parecer da ERSE, eu gostava que respondesse algumas perguntas muito precisas. Em primeiro lugar, o parecer da ERSE foi pedido pelo Governo ou foi entregue por iniciativa própria do regulador? Em segundo lugar, o Ministro Álvaro Barreto, o Ministro no Governo do Governo Santana Lopes, disse recentemente, em 2017, que não se recordava de ter recebido qualquer alerta da ERSE sobre o tema dos COMEC. A pergunta é se o parecer que o Governo, de que o senhor Doutor fez parte, se o parecer recebido pelo Governo que o Sr. Doutor fez parte não chegou a ser transmitido para o Governo que se seguiu, ou se estamos perante um lapso de memória do Engenheiro Álvaro Barreto. Terceira questão, ainda sobre a questão do parecer, é porque é que o Governo decidiu não dar conhecimento à Assembleia da República do parecer da ERSE?
Concluiu, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigada. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Helder Malala. A palavra é sua, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria complementar, no fundo, e passar para um outro tema que é as feed-in tarifas ou a pré. E isto porquê? Porque houve atribuições de potência, vários concursos, mas julgo que está mais presente enquanto foi membro do governo de 2002-2007. Houve quem dissesse aqui que o problema não está tanto na transição dos CAEs para os QMECs, está exatamente nas feed-in tarifas, essencialmente quando licenciamos acima dos 1.800 megawatt-horas, uma vez que era a fonte, é uma fonte intermitente, sendo intermitente obriga a backup, obrigando a backup obriga a um pagamento de CAEs e QMECs nas algumas centrais, e de facto, o Engenheiro Amaral disse isso, mas vários especialistas disseram isso, de facto o monstro elétrico é aí. Até porque a EDP passou em regime ordinário e portanto, e o papel das centrais passaram quase, não sei se foi exatamente assim o que eles dizem, praticamente de apoio às eólicas. E, portanto, gostaria que nos dissesse, também considera, o Sr. Professor Pinho disse aqui, bom, houve excesso de voluntarismo, foi mais benéfico, não foi possível prever, e porventura licenciamos, instalamos muito mais que aquilo que o mercado comportaria, ainda por cima com tarifa subsidiada, e continuamos a ter um benefício ou um custo ocioso para a EDP através dos QMECs. E depois gostava de lhe perguntar algo, que também não, já havia explicações, mas ainda não ficou totalmente claro, se teve conhecimento, se participou, se não percebeu quem, porque não havia até 2006 nem CAEs nem QMECs. E há uma diligência feita junto de Bruxelas para o limiar desencadeamento dos pagamentos de megawatt-horas passar de 36 para 50 euros megawatt-horas. A verdade é que no desenho inicial dos QMECs da EDP estavam 36 megawatt-horas. Acabou por ficar em 50 euros megawatt-horas. É evidente que já havia aqui teorias de compensações depois para a EDP. Eu gostaria de perceber se este racional, até porque depois os concursos foram todos feitos com base em 50 megawatt-horas. Eu gostava de saber porquê é que esta diligência foi feita, se era algo que estava estudado, era porque isso permitiria ao Estado depois pagar menos compensações à EDP, ou havia, como ficou pelo menos aqui patente, que havia aqui algum gato escondido. Depois gostaria de terminar complementando, porque parece que de facto nós temos que fazer uma avaliação muito rigorosa do que é que os reguladores fizeram ao longo deste tempo todo, porque eu acho que alguma previsibilidade, alguma monitorização, alguma fiscalização devia ter sido feita, até para podermos, em determinada altura, encontrar mecanismos de compensação e de correção. E a verdade é que quer o atual regulador e todos para trás, e por exemplo o Engenheiro Jorge Vasconcelos, e queria somar essa pergunta que foi feita agora aqui pelo Bloco, classificou todos os instrumentos legislativos de grande opacidade. E eu acho que essa é uma matéria relevante, porque nós fizemos que houve de facto opacidade. Nós temos essa comissão de inquérito e só tivemos, depois dela confirmada, acesso a um conjunto de informações que deveríamos ter tido e nunca conseguimos ter. E houve até quem dissesse aqui que o próprio Governo só conheceu alguns instrumentos mais tarde. O Governo anterior fez, de facto, uma avaliação, detectou um valor, que está agora a ser usado pelos Governos para compensar a EDP, mas eu gostava de perceber, e há bocado não ficou claro, na partilha de riscos, porque é que, de facto, não ficou expresso de forma clara, o Engenheiro Miramaral faz essa acusação também, não só uma visibilidade, que é um dos problemas, mas a capacidade devia ter ficado escrita de avaliação permanente do impacto dos CAEs de QMECs, porque inicialmente isso disse algo que parece entendível. Nós estamos a falar de algo que tem uma distância temporal muito grande e os fatores são completamente, ou se tem algum dom de adivinhação, ou as variáveis são de facto muito difíceis de prever. Portanto, porque é que nós não fomos diligentes em deixar em lei mecanismos de fiscalização, auditoria e de correção? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Dr. Franklin Alves, há uma pergunta que eu começava por colocar nesta segunda ronda, que tem a ver com uma matéria já suscitada, que é o problema dos documentos não enviados à ERSE naquela altura, apesar de solicitados por esta. No parecer da ERSA, esta registra que continua a aguardar o envio de informação relativa a valores dos terrenos que não integram o domínio público, investimentos relativos ao cumprimento dos limites de emissão respeitantes às grandes instalações de combustão estabelecidos na diretiva número tal, custos com a titularização dos CMEC, fatores de correção da disponibilidade das centrais, valores da produção de energia elétrica para bombagem desagregada por central e valores das diversas taxas de juros consideradas. A pergunta é se tem ideia da razão pela qual não foram enviados à ERSE aqueles elementos pedidos para melhor avaliação da legislação em curso. Uma segunda pergunta, também retomando um assunto do envolvimento da Boston Consulting, quais são as razões para, digamos, o papel de grande destaque que acaba por ser dado às pessoas relacionadas com esta consultora? Qual é a razão para esta, digamos, para aquele fluxo de recrutamento tão particular, não é? E se, objetivamente, quadros que trabalharam para uma consultora, para um determinado cliente que era a EDP, depois passarem a entrar por um gabinete do Governo que vai interagir com a EDP sobre, digamos, definição de normas contratuais com essa mesma EDP. Na altura ainda não adivinhava o senhor, ainda voltamos ao tema da adivinhação, que mais tarde ainda passaria mesmo a trabalhar como diretor da EDP, a interagir com o Estado em nome da empresa. Mas só a parte inicial já era clara que na Boston se andou a aconselhar governos sobre estrutura e legislação do setor energético e simultaneamente a fazer trabalho para a EDP e para a REN e já depois com responsabilidades nestas empresas apareceria a negociar com o Estado sobre essas matérias e pelo meio membros de gabinete, do seu gabinete no governo a tratar destes mesmos assuntos. Que um conjunto de quadros da Boston depois de intervirem em trabalho público, da assessoria de governos, ocupem lugares de direção nas empresas em causa. Uma pergunta também esta mais objetiva, como é que justifica a contratação vindo da Boston Consulting de Miguel Barreto em maio de 2004, portanto na altura da sua transição, a contratação para DGE, depois, para a Direção-Geral de Energia, depois da saída destas funções, anos mais tarde vai entrar em negócios privados com a Martifer e a EDP, os quadros da Boston, que em 2004 tinham assessorado ou assessoravam o Ministro e o Senhor Estado de Estado na altura. A pergunta é se tiveram ou não algum papel, alguma opinião, alguma intervenção no processo de decisão e de recrutamento, digamos assim, da vinda destes quadros. Um assunto ainda, não sobre este gabinete, o seu gabinete enquanto secretário de Estado, não tanto sobre essa vertente, aí era mais Boston, mas mais diretamente ligado com o Primeiro-Ministro, julgo eu, e com o Ministro, num assunto mais macro, no setor energético e na reestruturação do setor energético, e as questões já há pouco falou, tinha também o tema do gás, não é? O setor enquanto secretário de Estado. Qual foi o papel da Goldman Sachs nestas discussões e neste processo? Nestes processos, qual foi o papel da Goldman Sachs e que interação é que teve consigo ou com pessoas do seu gabinete relativamente às matérias da energia? Estou a pôr assim, lato senso, mesmo para... pode ter a ver com o gás, pode ter a ver com a reestruturação, pode ter a ver com outro processo. Qual foi o papel da Goldman Sachs? E, para terminar... há esta questão, já foi aqui falado o balanço do professor Abel Mateus, que certamente conhece o balanço extremamente crítico, o simulacro de mercado totalmente comandado, eliminaram a concorrência entre operadores, levaram os operadores a introduzir tecnologias que não estavam maduras, com elevados custos para os consumidores. Como é que avalia, digamos...
A concluir, Sr. Deputado.
Sim, sim, vou terminar, Sra. Presidente. Como é que o Sr. Dr. Franklin Alves hoje avalia e faz o balanço das decisões que tomou? Uma coisa é, na altura tinha a melhor das intenções,
Agora estamos a falar dos resultados. Como é que avalia e faz o balanço das opções que foram tomadas e para as quais contribuiu como membro do Governo? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor Franco Inhaus, há estudos para todos os gostos, conforme aqui referido, mas o que interessa são os estudos do regulador. ERSE, de facto, elaborou um estudo em 2004, em maio de 2004, e nesse estudo de maio de 2004 identificava várias preocupações e apontava para um sobrecusto dos QMEC em relação ao SCAI de 840 milhões de euros. A verdade é que, e já foi admitido pelo próprio professor Jorge Vasconcelos, nenhum dos pressupostos conduziriam àquele sobrecusto total de 840 milhões se veio a verificar. Mais ainda, na primeira parte do estudo de revisibilidade final dos QMEC, elaborado pela ERSE, nenhuma referência faz àqueles sobrecustos que tinha identificado em maio de 2004. É verdade, há um segundo estudo da ERSE de 2017, que também faz um estudo comparativo entre os CAI e os QMEC e que aponta para um sobrecusto de 510 milhões de euros. Da nossa parte, Sr. Doutor, esse estudo ainda está em fase contraditória. Naturalmente que avaliaremos até ao final da Comissão Parlamentar de Inquérito se o mesmo está bem ou não fundamentado. Doutor, no âmbito da elaboração do Decreto-Lei 240/2004, a Autoridade de Concorrência teve a oportunidade de se pronunciar formalmente por solicitação do Ministério da Economia. Nós temos essa correspondência. Numa dessas comunicações, a Autoridade de Concorrência manifestava preocupação relativa à possibilidade de abuso de posição dominante por parte da EDP através da colocação estratégica da oferta de energia no mercado, alertava para o perigo de haver market splitting e, nesses momentos, a EDP colocar ofertas estratégicas com o objetivo de maximizar os seus interesses, e alertava ainda para a introdução de barreiras à entrada de novos concorrentes. Eu pergunto se é ou não verdade que, com a concretização do MIBEL e, portanto, e com a substituição do SCAI pelos QMEC, se operou ou não a um alargamento do mercado, se este deixou ou não ser só Portugal e passou a ser Portugal e Espanha. E se neste novo mercado alargado, a EDP, que até aqui tinha, em termos de mercado nacional, cotas bastante elevadas, eram superiores a 60%, no mercado ibérico essas cotas passaram a ser entre 11% e 18%. Pergunto também se, após a criação do MIBEL e a substituição do SCAI pelos QMEC, os mercados de Portugal e Espanha passaram a ter ou não um nível de integração elevado. Repare-se que o preço é o mesmo, tipicamente é mais de 90% das horas, e quando o preço é diferente, as diferenças entre Portugal e Espanha são tipicamente muito reduzidas, bastante abaixo dos 50 cêntimos, e muitas vezes são inclusivamente a favor de Portugal. Pergunto também se é ou não verdade que, com a concretização do MIBEL, a EDP ficou exposta à concorrência dos operadores do mercado espanhol. Pergunto também se é ou não verdade que houve um interesse efetivo de vários operadores no Programa Nacional de Barragens, aprovado em 2007, com a entrada de novos operadores em território português. E se é ou não verdade que a capacidade instalada atualmente dos agentes não EDP subiu mais de 65% desde então até à apresentada. E por isso lhe questiono que comentários lhe oferecem as preocupações manifestadas pela Autoridade da Concorrência numa missiva dirigida ao Ministério da Economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos assim a segunda ronda, pelo que passo a palavra ao Sr. Dr. Franklin Alves, que tem mais ou menos 25 minutos para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar, de facto, responder a todas as questões. Tentei listá-las. Começaria pelo Sr. Deputado Costa, em relação à primeira, sobre o tema dos detalhes. Sim, os detalhes é que está sempre... costuma ser o diabo, não é? Neste caso, eu diria que nos detalhes está sempre aquilo que tem a ver com a percepção correta e definitiva da forma de aplicação de um princípio geral. E foi um pouco isso o que subjaceu à forma, o que esteve subjacente à forma de elaboração do diploma. Um dos senhores deputados perguntava porque é que o diploma não tinha, por exemplo, plasmado taxas de juros
e temas mais rigorosos quanto à quantificação da forma de cálculo, e teve muito a ver com isso, que foi a preocupação de deixar espaço para, no momento certo e correto, haver um mecanismo de sustentação das taxas a aplicar que fosse devidamente fundamentado. E essas taxas são função exatamente dos detalhes. Quer dizer, uma taxa de desconto aplicada a um certo tipo de cash flow é muito função da análise específica desse cash flow, do seu risco, da sua variabilidade. Portanto, teria que haver, suponho que terá havido, não faço ideia, todo um trabalho que sustentasse porque é que se aplicava a taxa A ou B exatamente a isso. O modelo não foi percepcionado. Não sei exatamente o que é que isso significa. Eu acho que, na altura, fez-se a análise possível. Todos os modelos são modelos, não é? Nós sabemos como é que os modelos previsionais têm falhas de previsibilidade, quer dizer, é impossível prever o futuro, portanto, os modelos têm sempre uma componente incerta, mas também por isso me parece que a introdução do mecanismo de previsibilidade teve um pouco em conta prever essa necessidade de ajuste periódico dos pressupostos inerentes ao modelo. Também por isso o modelo só ficaria definitivamente plasmado no momento da cessação efetiva do SCAI, através das normas todas que tinham que ser estabelecidas quanto aos instrumentos numéricos de quantificação do valor. Tenho aqui um terceiro tema que tomei nota sobre COMECs, mas que agora me esqueço. Ah, sim, já sei o que é. O tema dos COMECs serem ilegais e, nomeadamente, a posição do engenheiro Pedro Sampaio Nunes, que sou, aliás, amigo e nos conhecemos há muitos anos, sobre esta matéria. Eu não conheço a argumentação dele sobre essa defesa, sem genericamente que tem a ver com princípios de ajudas de Estado, auxílios de Estado e legalidades à volta disso. A única coisa que eu posso dizer é que, e eu confrontei-me com situações de auxílios de Estado, nomeadamente quando estive a gerir fundos comunitários com alguma frequência, a Comissão Europeia em si não proíbe auxílios de Estado. Acho que isso em conta, não é? Quer dizer, os auxílios de Estado, na medida em que são uma violação ao princípio da livre concorrência, têm que ser fundamentados. Mas todos os países têm auxílios, até os países, a Alemanha, por exemplo, tem imensos auxílios de Estado, nomeadamente quando integrou a Alemanha Oriental. Como? Está bem, pronto. Mas isso para dizer que, evidentemente, que o tema em si, mas isso é importante. Portanto, não podemos também ser puristas no tema, porque também há esse aspecto que eu não tenho a oportunidade de falar, que é o legacy, o legado destas coisas todas, que também é importante. E aqui, neste caso, eu acho que, se o tema é auxílios de Estado, claramente Portugal tinha razões para fundamentar esta solução, pelo histórico das circunstâncias, etc. E no final, a Comissão Europeia acabou por, efetivamente, deliberar favoravelmente. Portanto, eu aí não teria muito mais a dizer. Quanto ao tema das privatizações finais, Não as acompanhei, portanto não tenho uma opinião enquanto conhecedor do processo. Parto do princípio que o Governo calculou devidamente os objetivos dessas privatizações e não poderei dizer muito mais sobre isso. Sobre as questões do Sr. Deputado Jorge Costa, no tema da equipa e da assessoria jurídica. Bem, eu falei do Dr. Rui Pena não enquanto membro da equipa, falei do Dr. Rui Pena como um advogado externo que eu me lembro de ter participado em algumas reuniões. Julgo que ele trabalhava enquanto advogado da REN. Portanto, não fazia parte, efetivamente, da equipa. Quanto aos demais advogados de Rebelo de Sousa e desta consultora externa, eu, francamente, não tinha memória de haver advogados externos a trabalhar nesta matéria. Admito que aí houvesse uma coordenação mais ao nível do gabinete do Sr. Ministro, não tenho presente. Parecer da ERSE, isso foi pedido pelo Governo ou iniciativa? A ERSE, como eu referi, participava no grupo de trabalho e, portanto, tinha liberdade total para emitir opiniões sobre aquilo que estava a ser feito e fê-lo. Foi transmitido comentários sobre os diplomas e, portanto, aí houve, efetivamente, como eu já referi, uma interação nessa matéria. No famoso estudo que várias vezes foi referido, que eu francamente não me recordo de ter visto, não sei se foi iniciativa da ERSE, mas presumo que terá sido, porque não me parece que fizesse sentido o Governo estar a pedir um estudo especial à ERSE sobre este tema. Como? Está-se a referir ao parecer da ERSE? Quando fala de parecer, fala daquele estudo volumoso com os prejuízos, não sei. Pois, esse aí não faço ideia. Presumo que tenha sido feito na sequência de correspondência anterior que a ERSE já tinha sobre o tema. e, portanto, que esta terá deliberado aprofundar o seu trabalho. Não me lembro do estudo e a razão porque foi ou não foi dado conhecimento à Assembleia da República, também não sei. Quer dizer, parte do princípio que se o estudo de facto circulou, terá havido um momento em que ele terá sido objeto de circulação e de fundamentação. Mas não quero elaborar mais sobre isso porque, francamente, não tenho nenhuma memória, efetivamente, desse tema. Eu penso que eram estas as duas questões do Sr. Deputado Jorge Costa sobre o Sr. Deputado Hugo Amaral, sobre a pré. Bem, de facto, eu penso que, efetivamente, a pré enquanto tal, portanto, os feed-in tariffs das renováveis têm que ter necessariamente um impacto no custo da energia. Já referi a isso, mais uma vez, não sou a pessoa mais avalizada para debater uma fundamentação completamente técnica, mas parece-me óbvio. Quer dizer, nós temos uma situação em que temos à partida uma capacidade instalada de produção de energia que tem que ser paga, seja ou não seja utilizada. E estamos a induzir capacidade adicional, para além daquilo que é o razoável do ponto de vista do equilíbrio do sistema de produção elétrico nacional. É óbvio que temos duas consequências. Uma é o efeito ponderado de uma tarifa mais alta, que inevitavelmente teria que agravar o preço, exatamente porque a tarifa eólica era substancialmente superior à tarifa do sistema elétrico em geral. E, por outro, a compensação financeira inerente à não utilização de capacidade produzida instalada, mas que tem que ser paga. Portanto, há um duplo efeito nesta matéria que, evidentemente, tem uma extrapolação financeira significativa e penso que é daí que temos, de facto, um tema sério do ponto de vista do impacto económico no país dessa opção, que é legítima. Quer dizer, eu acho que qualquer governo tem legitimidade para decidir nessas matérias soluções deste tipo. Agora, penso é que também seria importante que, quando a opção é tomada, os cidadãos tenham consciência que essa opção tem um preço. E depois os cidadãos não estão disponíveis para apoiar. Se os cidadãos acham que sim, senhor, que é legítimo pagar um preço mais alto para ter energia limpa ou ter uma componente de energia renovável mais significativa, eu acho que isso é perfeitamente legítimo e normal, mas há de facto um impacto económico significativo. Eu penso que aí não há dúvidas sobre isso, penso eu. Mas haverá gente muito mais capacitada a vir a esta comissão e que já veio para fundamentar a decisão final e a opinião da comissão sobre isso. Bem, quanto à opacidade, Sr. Deputado, eu mais uma vez refiro aquilo que nós fizemos no nosso tempo, que foi efetivamente envolver um conjunto de organismos no processo, incluindo a ERSE, a própria Autoridade da Concorrência, e, portanto, eu julgo que, desse ponto de vista, houve comunicação significativa e interação entre as várias entidades sobre o tema. É óbvio que o tema é um tema muito difícil e complexo, que tem muitas dimensões, tem muitos diplomas, muitas variáveis, e, portanto, eu penso que, para toda a gente que esteve envolvida, eu falo por mim, quer dizer, eu era um newcomer nesse mundo. Era efetivamente muito, muito exigente a gestão de todos esses processos, com muitas variáveis de elevada tecnicidade, com muitos diplomas que tinham que ser preparados e, portanto, mas isso não é opacidade, eu acho que isso é a densidade do tema que implica necessariamente dificuldade e tempo de apreensão, que é uma coisa diferente. Quanto à fiscalização e à correção, eu julgo que o diploma prevê mecanismos de acompanhamento e de fiscalização com a intervenção da ERSE, que de alguma maneira estão em cima da mesa. A própria REN continua, ou continuava, a ter um papel determinante do sistema e tinha a obrigação, penso eu, no escopo da sua intervenção, de naturalmente assegurar que todo o sistema elétrico estava a funcionar como deve ser. Isso significa não só a disponibilidade das centrais, como também as centrais estarem em condições. Quer dizer, eu acho que isso, como entidade gestora da rede nacional de transporte e como obrigação de garantir a disponibilidade elétrica permanente, inevitavelmente isso significa que tem que assegurar que todas as células de produção de energia estão em condições de estar lá no momento adequado e na condição adequada. Portanto, eu penso que em relação ao Sr. Deputado Hugo Amaral, respondi a tudo. O Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, o tema dos documentos não enviados à ERSE. Mais uma vez, refiro que, tanto quanto é do meu conhecimento, os documentos que circularam, diplomas, foram sendo enviados. Os aspectos específicos que referiu, de taxas de juros, eu julgo que aí estávamos numa dimensão que funcionava muito ao nível das equipas e, portanto, havia muita, muita circulação de informação. Não lhe consigo responder exatamente se toda a informação foi toda enviada de um só momento, mas eu diria aí que, inevitavelmente, no processo de discussão, que não estava fechado, portanto, o diploma não estava fechado, inevitavelmente, a disponibilização dessa informação seria uma coisa perfeitamente normal de trabalho. Portanto, não vejo razões de nenhuma natureza para haver uma limitação à disponibilização dessa informação. O tema do destaque ABCG e o papel dos quadros. Também referi que, para mim, o engenheiro João Conceição e o Dr. Miguel Barreto, enquanto membros do governo, um membro de um gabinete, o outro diretor-geral, passavam a trabalhar numa função eminentemente técnica e independente. A única relação que eles tinham com a BCG era uma relação de passado e do seu background profissional, que era um fator que justificava a opção pela escolha. Nunca vi nenhuma razão de relevo para poder não poder escolher alguém de uma empresa privada e poder escolher alguém de uma universidade ou de uma empresa pública só por essa característica. Eu acho que aí todas as entidades têm o seu papel e, portanto, para mim, isso era indiferente. Tinham, era que, obviamente, cumprir as regras estabelecidas para a sua função de adjunto ou diretor-geral. Também já disse que, no que respeita a comportamentos subsequentes, aí não me irei pronunciar, porque isso não é uma coisa que me compete pronunciar. Como eu disse no início, eu falo por mim, respondo pelos meus atos e naquilo que eu acho que é o comportamento que se deve ter, falo por mim. Portanto, acho que não desempenhei nunca, nem nas funções de Secretário de Estado nessa altura, nem noutras funções públicas, qualquer função subsequente, nem mesmo anteriormente, que estivesse de alguma forma ligada ao desempenho de funções governativas ou públicas desse tipo. Mas...
Posso dizer só uma parte? Que é para já dizer agora? Pode ter mal entendido.
É o ponto de ordem à mesa, quer esclarecer.
Parte de pouquíssimos segundos. A pergunta era, é porque eles vinham todos do mesmo sítio. Ou seja, não é eles virem do privado, vinham todos do mesmo privado.
Está esclarecido, obrigada.
Bem, Sr. Deputado, eu tinha mais adjuntos no meu gabinete e não vinham todos do mesmo sítio. Eu tinha vários adjuntos que vinham de muitos sítios. Na área de energia, evidentemente, não havia muitos sítios onde procurar. Como é óbvio, mas eu não vejo qual é o problema em virem todos do mesmo sítio, se o sítio é bom e se as pessoas têm qualidade. Isso não é um anátema para ninguém. O que se tem que avaliar é se, na qualidade de desempenho que tiveram, cumpriram ou não as suas funções. Naquilo que foi a minha avaliação do seu desempenho enquanto, entre aspas, trabalharam para mim, estiveram sob a minha direção, a minha apreciação é positiva e acho que cumpriram as funções que tinham no quadro do papel ou de adjunto. Diretor-geral, tive muito pouco tempo, de facto depois o governo mudou, mas... Não, nunca vi nenhum fator que limitasse esse tipo de situação pelo facto de virem todos do mesmo sítio. Acho que isso em si não é... Nós não tínhamos um contrato com a BCG de consultoria para substituir o governo ou substituir o gabinete do Ministério, de maneira nenhuma. Não tinha nada a ver com isso. Portanto, são coisas totalmente diferentes. Aí poderia, de facto, interrogar-se porquê uma entidade privada a desempenhar funções de natureza pública. Não era o seu caso. As pessoas foram contratadas, foram requisitadas, melhor dizendo, a título público e, portanto, mantendo uma obrigação de natureza pública com regras obrigatórias para uma função dessas que existem. No tema do gás, as minhas funções no gás tinham mais a ver só com a problemática corrente que era, na altura, o Secretário de Estado ainda tinha que receber todas, não sei se era todos os meses ou todos os trimestres, uma pilha de papel com o preço do gás para todos os distritos do país. E, portanto, eu recebia o Diretor-Geral de Energia com uma lista brutal em que eu tinha que aprovar o preço do gás para Setúbal, para Lisboa, etc. Portanto, os meus temas foram mais a esse nível, não foram nada ao nível do redesenho do setor e muito menos nessa discussão que envolveu, não sei se envolveu ou se não, portanto, referi ao Goldman Sachs, francamente não me lembro disso, mas nunca tive contacto nenhum com o Goldman Sachs enquanto estive no Ministério da Economia e não tive a ver com o tema do gás. As decisões tomadas, a minha autoavaliação, enfim, eu preferia, e naturalmente que os senhores deputados farão isso, que esta Comissão pudesse avaliar isso com todos os dados e todas as variáveis. Eu penso que o que posso dizer é que procurei fazer sempre o melhor que podia e sabia. Como sempre procurei em todas as missões, que tive, quer no setor privado, quer no setor público. E, portanto, fui-lo sempre com total objetividade, rigor, independência e essa é a minha forma de estar. Toda a gente pode ter falhas, erros aqui e acolá, mas, portanto, desse ponto de vista, com base na realidade objetiva, eu julgo que o trabalho feito foi um trabalho positivo e que conduziu, em larga medida, àquilo a que chegámos. Enfim, há as outras discussões, mas em relação àquilo que é o estado atual do setor elétrico, do ponto de vista do mercado, da dinâmica do mercado, do dinamismo que se conseguiu, é óbvio que houve muita coisa que começou aí e isso certamente beneficiou os cidadãos. Não é por acaso que neste momento temos a presença que temos de comercializadores de energia em Portugal, que tem muita gênese em toda esta construção que começou nesta altura. Em relação ao Sr. Deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira, porque de facto, isto depois com tanto tempo, a gente começa a ficar com alguma incapacidade de... Aqui os seus deputados decidirão. O tema do alargamento, penso que falou muito da problemática do alargamento do mercado e a dimensão que o mercado tinha. Sim, é verdade, o mercado ibérico punha a EDP numa liga muito, punha provavelmente no último lugar da tabela, não é? Nós tínhamos gigantes espanhóis de grande dimensão, Iberdrola, Endesa, Hidrocantábrico, talvez, e também é preciso ter em conta, nós falamos muito que o mercado em Espanha, e os espanhóis diziam muito, nós tínhamos discussões com os espanhóis, e aí eu tive alguma intervenção, falei uma outra vez com o Secretário de Estado de Energia, sobre o estado do mercado em Portugal e o mercado em Espanha, e os espanhóis diziam sempre que o mercado deles era muito concorrencial, que já tinham coisas, tomaram iniciativas unilaterais, por exemplo, de construção do operador do mercado, até sempre nos consultar inicialmente, houve uma série de debates, mas o mercado deles era um mercado que, tendo 3 ou 4 companhias, era muito regional. Eu acho que temos que ter isso um pouco presente. Mas as operadoras espanholas tinham uma predominância em regiões específicas de Espanha, no País Basco, na Catalunha, etc. Portanto, não era um mercado, apesar de não haver restrições de natureza física, era um mercado de uma maneira determinada do ponto de vista das áreas de influência. E, o que quer dizer que todos os operadores tinham, no ponto de partida, circunstâncias que não eram circunstâncias totalmente abertas de mercado, que não se declaravam de um dia para o outro. Portanto, a EDP, sendo menor, tinha um risco maior. E havia um risco objetivo, que era, em certa altura, nós, em Portugal, termos basicamente só operadores espanhóis. Havia, quer dizer, podia haver um risco de assimilação. E esse também era um raciocínio que se tinha que ter em conta, que era, efetivamente, gerir o processo com equilíbrio. Eu acho que isso foi conseguido. Foi conseguido e, portanto, manteve-se uma entidade a operar em Portugal com as características da EDP e esse foi um importante objetivo. O aparecimento de novos operadores, toda a história, o tema das barragens... Perdão?
Desculpa, Sr. Presidente, estava a dizer que,
segundo, faz favor,
segundo a autoridade da concorrência, estavam os QMEC, apesar de tudo, criavam mecanismos que obstruíam a concorrência.
Está
era
esclarecido.
Isso que lhe pedi o comentário.
Obrigada.
Ah, muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, é assim. Obviamente que os QMEC não eram uma coisa de mercado concorrencial total, porque a gente não tinha mercado concorrencial total. Nós tínhamos era uma situação CAI em que não havia concorrência nenhuma e era praticamente impossível, ou mesmo impossível, haver operadores a atuar. E evoluiu-se para uma solução em que, efetivamente, se foi criando fatores para que o mercado passasse a ter um papel, por via da formação dos preços, por via, obviamente, da própria expansão do mercado em que se admitia que com o crescimento começariam a surgir operadores do sistema não vinculado. E, portanto, tudo isso foi efetivamente criando um mercado que agora tem a dimensão que tem. Portanto, os QMEC é um pouco isso, visto em abstrato, fora de contexto, bem, são uma coisa que sem restrições, obviamente. Visto no contexto, isto é, num fluxo dinâmico evolutivo, foram uma solução efetivamente boa e positiva para se chegar a um mercado muito mais aberto e concorrencial, que ainda não é em absoluto, porque nós ainda temos o efeito do Sky, que ainda cria uma série de constrangimentos, portanto, temos que ter isso em conta. Nós falamos às vezes como se já fosse tudo concorrencial na área de energia, e não é. É um setor que tem navios muito pesados, não é? Tem navios muito pesados que geram um lastro, e com um lastro que gera, de facto, um fluxo que se arrasta ao longo do tempo, durante muito tempo. Eu penso que respondi a tudo. Se eventualmente falei alguma questão, estaria disponível para responder.
Senhor deputado Hélder Amaral, faz
Senhor
favor.
Presidente, não é para a terceira volta, mas há de facto uma questão que ficou por responder. Porventura, não, o Sr. Professor Franquim Alves não tem resposta, mas também pode ter ficado esquecida. Tem a ver com o limiar do desencadeamento dos pagamentos. Fiz a pergunta dos 36 euros megawatt-horas para os 50 megawatt-horas. Se lembra de qual foi o racional e de onde é que surgiu esta solução?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra para ver se dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, que também tem uma questão que não foi respondida, que era...
É isso mesmo, Sra. Presidente, não quis estar a fazer mais à partes, mas uma outra questão que foi abordada na resposta pelo Sr. Dr. Franklin Alves, mas não era inteiramente no sentido do que tinha sido colocado. O senhor Dr. Franklin Alves respondeu que não teve nenhum contacto com a Goldman Sachs enquanto Secretário de Estado, mas a pergunta era se tinha tido conhecimento do papel desempenhado pela Goldman Sachs em relação ao setor da energia no momento em que esteve em funções. Não, mesmo que não fosse necessariamente individualmente
conseguido. Já está esclarecido. Colocadas as duas questões que consideram os senhores deputados não ter sido respondida por uma eventual resposta, ou pelo menos para responder às questões colocadas, quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, peço desculpa, de facto falhei essa pergunta. Bem, os 36 euros tinham a ver com aquilo que era o preço de mercado de energia à altura do processo de construção do decreto-lei. Portanto, na fase em que estávamos a elaborar o projeto, era de facto esse o preço de referência, era o preço que se considerava como o preço de mercado, no mercado ibérico. A evolução para os 50, eu penso que terá também tido a ver com isso, um aumento do preço no mercado que levou, de facto, a um reajustamento do preço em linha exatamente com o que era a situação do mercado. Isso eu penso que terá provavelmente um efeito favorável na justa medida em que, beneficiando mais o produtor de um preço de mercado mais alto, tem um encaixe superior que leva a que o diferencial para a compensação do CAI seja menor e, portanto, há um efeito benéfico daí resultante. Portanto, eu penso que é isso, mas não sei, penso que é isso. Quanto à questão da Goldman Sachs, Sr. Deputado Bruno Dias, não, eu não faço a mínima ideia do papel, não acompanhei nada dessa matéria. Penso até que na altura em que eu cheguei ao Ministério já esse tema estava numa fase muito avançada, mas independentemente disso nunca tive qualquer contacto. Nem faço ideia que papel teve, se é que tive algum. Não me recordo. Não.
Concluída que está esta audição e inquirição ao Sr. Dr. Franklin Alves, resta-me agradecer-lhe a forma franca e aberta com que participou e colaborando com que participou nesta audição e inquirição. Agradeço a sua disponibilidade e desejo-lhe as maiores felicidades e agradeço também às senhoras e aos senhores deputados, bem como a todos os presentes, a participação. Damos aqui por encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigada, Sr. Doutor, até uma próxima oportunidade.